Bom dia a todos. Cumprimento os nobres colegas vereadores e os servidores dessa Casa de Leis, os munícipes que nos acompanham nessa sessão e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Sobre a proteção de Deus, em nome de toda a comunidade juarense, declaro aberta a 20ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa anual da 11ª legislatura. Informo a todos que as sessões da Câmara Municipal são transmitidas ao vivo pelo YouTube Câmara Municipal de Juara e pelo Facebook, arroba Câmara Juara. E na Rádio Tucunaré, as sessões são transmitidas ao vivo todas as terças-feiras, retransmitidas, né? Informo também a toda a população que nós temos o WhatsApp, que está sendo divulgado, para que você possa fazer a sua denúncia. E também está mais perto do seu vereador, que é através do número 3556-1260. Você pode estar enviando as suas demandas e também ficando mais perto do seu vereador, que você, às vezes, quer mandar uma mensagem e não consegue. Informo também que, nas terças-feiras, a partir de meio-dia e meio, tem um programa De Frente com o Seu Vereador na Rádio Tucunaré. Em decorrência da aprovação do requerimento número 024/2025, de autoria dos vereadores Luciano Oliveto, Patrícia Vivian, Heraldo Marquito e Zé Galvão, convido o senhor secretário municipal de cidade, senhor Salvador Marinho Pisoli Alves, a tomar assento no plenário. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum.
Acordo, senhora presidente. Registro a presença dos vereadores Geraldo Marquito, Luciano Oliveto, Ganso Costa, João Rissotti, Zé Galvão, Zé Carlos Mototax, Alex, a minha presença e da senhora presidente Patrícia Vivian.
Nesse momento, convido o presidente dessa Casa de Leis, vereador Ganso Costa, que assuma o meu lugar na tribuna para eu fazer uso da palavra, da Bíblia. Bom dia a todos, agradeço a cada um que está aqui presente por assistir essa sessão de hoje, cumprimento meus colegas vereadores e farei o uso da pequena palavra hoje. O Salmo é o Salmo 67, o reino de Deus abrange toda a terra. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer sobre seu rosto sobre nós. Sela. Para que conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem os povos a todos. Alegre-se e regozijem das nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem a todos. Então a terra dará seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra os temerão. Amém. Que Deus possa abençoar essa semana e essa segunda-feira.
Convido a vereadora Patrícia que reassuma o seu lugar.
Passamos à apreciação da ata da 19ª sessão ordinária realizada em 11 de agosto de 2025, tendo em vista que o documento foi previamente disponibilizado aos vereadores para leitura. Vereadores que aprovam permaneçam como estão e os que desaprovam se manifestem. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos documentos do pequeno expediente.
Ofício 748/2025, interessado à Prefeitura Municipal, encaminha o relatório de atividades envolvidas pelas secretarias municipais que compõem a estrutura organizacional do município referente ao mês de julho de 2025. Ofício 066/2025, interessado à Secretaria Municipal de Saúde, encaminhando o relatório das atividades envolvidas pelas unidades de saúde concernente nos meses de julho de 2025. Ofício número 50 do TG, interessado ao Sr. Robson da Silva Valejo, subtenente, encaminhando o convite para prestigiar a formatura da entrega de boina juramento ao Pavilhão Nacional, aniversário do TG no dia 22 de agosto de 2025, às 19h30, no Tiro de Guerra Alves Reolon. Ofício número 048/2025, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e dos Adolescentes de Juara, encaminhando o convite para participar da capacitação que visa fortalecer as ações e políticas de proteção que integra a criança e o adolescente no município e realizar-se no dia 20 a 22 de agosto, das 7 às 11 e depois das 13 às 17, no plenário da Ali Riva. Indicação número 04/2025, interessado vereador Eduardo do Box, ao excelentíssimo senador Carlos Fávaro, senador da República e deputada Flavinha, a destinação de recursos financeiros por meio de emenda parlamentar para a construção de um campo, de um centro esportivo comunitário no Jardim Floresta, nesse município. Indicação 06/2025, interessado vereador Heraldo Francisco Alves, indica ao excelentíssimo senhor Valdinei Holanda, prefeito desse município, a aquisição e instalação de um parquinho infantil para a creche municipal Tainá Gabriele.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no pequeno expediente. Vereador Luciano Oliveto. Vereador dispensou a palavra, vereador Gans Costa. Vereador dispensou a palavra, vereador Heraldo Marquito.
Bom dia, senhora presidente, bom dia, colegas vereadores, bom dia, população que estão presentes e que estão nos ouvindo pela Rádio Tucunaré. Senhora presidente, gostaria que a secretaria dessa casa fizesse um ofício para a Sinfra fazer uma vistoria ali na MT-220, sentido Postinho, a Fazenda Schaefer, onde estive passando sábado lá, aquela obra que foi feita há pouco tempo e já está cheia de buraco. Eu tenho umas fotos também, vou estar encaminhando junto com esse ofício e solicitado a Sinfra para fazer a vistoria daquela pavimentação. Também, senhora presidente, solicito à secretaria dessa casa que faça um ofício para a Secretaria de Planejamento, junto ao prefeito Ney, para elaborar o projeto de pavimentação do distrito de Águas Claras, conforme foi conversado sábado lá no postinho com o deputado federal Juarez Costa. A hora que o projeto já estiver pronto, já vai estar portando o recurso na conta do município para execução da obra de pavimentação dentro do distrito de Águas Claras. Também, senhora presidente, gostaria que fizesse um ofício para a Secretaria de Cidade para a troca da iluminação do superposto do bairro João de Barro, onde aqueles postes estão todas as lâmpadas já tomadas de mosquito e precisa ali, urgente, ser trocada aquelas lâmpadas para trazer melhoria para os moradores do bairro João de Barro. Só isso, senhora presidente, obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Zé Carlos Motax. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Alex. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Zé Galvão.
Bom dia, presidente, colegas vereadores. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o pessoal da AMPLAC aqui, o comandante Valejo. Gratificante o pessoal da saúde aqui, o doutor. O Wellington Martins também estava presente, não sei se está presente daí. Agradecer pela presença. Muito gratificante receber vocês aqui, tá bom? E dos mais que estão aqui assistindo. Eu queria, presidente, fazer uma indicação do ar-condicionado ali no ginásio de esporte, Júlio Sirena. Aquele pessoal, os alunos do Everaldo, eles não estão conseguindo fazer ele executar as aulas dele por causa do calor que está na sala. Então precisava de um ar-condicionado naquela sala com urgência de fazer essa indicação que o executivo venha tomar as providências que está prejudicando aquelas crianças, tá? Agradecer também, né, Heraldo, a gente teve em reunião nesse final de semana, no sábado, agradecer a presença do nosso deputado Juarez Costa, que esteve presente, com boas expectativas de mandar dinheiro para o nosso município, que é muito bom, inclusive em Águas Claras, que vai, nós temos muita fé que vai dar certo, né, Marquinhos? Que ele nunca, não cumpriu com sua palavra, então eu acredito que até inclusive em Águas Claras, talvez até para Norte, a gente vai levar ele até lá, né, para que faça a pavimentação desses municípios, que vai, distrito, que vai ajudar muito a população, principalmente nessa época de muito pó. E agradecer aos colegas também que teve lá, pelo apoio ao deputado. Nós temos mais um apoiador forte agora, por nome de Heraldo Marquito, que fez um compromisso com o deputado, então eu acredito que vai ser muito bom essa parceria, porque ele sempre tem honrado com seus compromissos, tá bom? Meu muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Box. Vereador defensor a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador João Risotti. Vereador defensor a palavra. Próximo vereador inscrita, sou eu, vou falar daqui mesmo. Está difícil levantar aqui. Bom dia a todos. Novamente, cumprimento todos que estão aqui assistindo essa sessão. Pessoal da Amplac, vereador Wellington Martins, Salvador Pizzoli, que vai falar com a gente daqui a pouquinho. Pessoal ali do CTA, né? Doutor Ivan, toda a equipe ali, obrigada. As meninas que estão lá atrás, que sempre estão acompanhando a sessão, a Tainara e a Thaís, que eu nunca sempre confundo. E os demais também que vão nos assistir pelas redes sociais. Eu quero aqui, primeiramente, agradecer a toda a população. Nós estávamos lá no postinho no final de semana, né? Não posso deixar de lembrar também, onde nós recebemos aí o deputado Juarez Costa e onde foi colocado sobre a pavimentação da MT-160, né, que vai ligar o distrito ali de Catuaí à Bria Norte, economizando aí um tempo de... Igual falaram lá, né, Zé Galvão, não vai economizar o trajeto, porém vai economizar tempo, que é uma distância de 100 quilômetros, né? E nós ficamos muito felizes, porque quando uma associação ela se junta, e nós vemos ali uma responsabilidade, não que outras não tenham, mas nós vimos a disponibilidade daquela associação, que em menos lá de meia hora, 40 minutos, foi arrecadado um grande valor para que desse início, pelo menos ao começo do projeto daquela MT. Então, vocês estão de parabéns. E nós, vereadores, como fiz o compromisso lá com vocês e outros vereadores também, nós estamos à disposição de vocês para que esse projeto seja aprovado aqui na Câmara. Quero também aqui pedir a secretária dessa casa que faça a indicação ao nosso deputado federal Juarez Costa e ao deputado federal Coronel Assis, que é sobre a aquisição de uma academia ao ar livre para o pessoal lá da Catuaí, para aquele distrito. E também, se possível, vamos fazer o pedido já de um parquinho. Apesar que eles já licitaram a compra desse parquinho lá, mas precisam de dois parquinhos. O pessoal de lá, às vezes, não tem o que fazer nos finais de semana, deixando a população daquele local, às vezes precisando de mais atenção ali, né? Então, faça esse ofício para nós. Também pedi aqui ao nosso secretário de cidade, ao pessoal do desenvolvimento, Salvador, fazer a limpeza daquele terreno ao lado da Madureira, ali do Eldorado. O pessoal da igreja, eles têm cuidado daquele terreno onde a prefeitura cedeu, entre aspas, porque nós vamos tentar que aquele terreno seja totalmente cedido para eles, mas a limpeza são eles que faz lá. Mas o campinho de futebol ali, a pracinha, não tem como o pessoal fazer a limpeza, então a gente vem pedir aí ao secretário de cidade, ao Gleidson, que tem feito um grande trabalho aí por nós, para fazer a limpeza daquela praça. E também quero falar aqui rapidinho, eu ia cobrar aqui hoje, mas graças a Deus já vi nos status aí, nas notícias do final de semana, que foi aberto o processo seletivo para a contratação dos novos profissionais da saúde. Não vou falar aqui agora, vou falar nas considerações finais sobre o Hospital Municipal novamente. E também deixar já a deixa aqui ao nosso prefeito municipal, que eu conversei sábado com ele, ao vice-prefeito também, sobre a nossa enfermeira do bairro Alvorada. Né? Eu espero que até que termine essa sessão aqui, essa situação já esteja resolvida. Mas nós vamos falar disso aqui também. Muito obrigada a todos e vamos continuar essa sessão. Terminada a leitura e já passada aos vereadores do pequeno expediente, solicito ao primeiro secretário a leitura das proposituras apresentadas e devidamente protocoladas.
Projeto de Lei Municipal 057/2025, de autoria da Prefeitura Municipal, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Requerimento 054/2025, autoria plenário. Vereadores que assinam, requer dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei 057/2025, de autoria da Prefeitura, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Moção de aplauso 011/2025, de autoria da vereadora Patrícia Vivian, ao senhor Diou Serafim Donizete, Rezende, presidente da AMPLAC, Associação dos Moradores e Produtores de Leite de Águas Claras, pelos relevantes serviços prestados à frente da referida associação. Moção de aplauso 012/2025, de autoria da vereadora também Patrícia Vívia, à atleta Ana Beatriz Pilosselli e ao instrutor de esportes do município Everaldo Miranda Galdino, em reconhecimento ao brilhante desempenho e à relevante representação do município na quarta Copa Lucas do Rio Verde de Karatê, evento de nível estadual realizado nos dias 7 e 8 de junho de 2025 e reuniu diversas cidades do Mato Grosso. Moção de aplauso 01/2025, vereador Luciano Oliveto, a equipe do CTA do município de Juara, em reconhecimento à premiação nacional recebida no âmbito do SUS.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Informo que não há vereadores inscritos. Conforme determina o artigo 98, parágrafo 3º, inciso 9, do regimento interno dessa Casa de Leis e o artigo 13, inciso 24, da Lei Orgânica do Município de Juara, e considerando a aprovação do requerimento número 024/2025 por este plenário na sessão ordinária realizada em 8 de agosto de 2025, passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do requerimento número 024/2025. Primeiro secretário.
Requerimento 024/2025. Os vereadores que este subscrevem, autores, vereador Luciano Oliveto, Patrícia Vim, Veraldo Marquito e vereador Zé Galvão. Os vereadores que subscrevem no uso das atribuições conferidas pelo artigo 98, inciso 3º, inciso 9º, do regimento interno desta Casa de Leis e pelo artigo 13, inciso 24 da Lei Orgânica do município de Juara, que vem respeitosamente requerer a Vossa Excelência que seja convocado o secretário municipal de cidade, senhor Salvador Marinho Pisolho Alves, para comparecer perante ao plenário desta Câmara em sessão ordinária no dia 18 de agosto de 2025, às 8 horas da manhã, a fim de prestar esclarecimentos sobre o processo de concessão do serviço de manejo de resíduos sólidos, incluindo o edital de concorrência pública número 011/2024 e o contrato dele decorrente à suspensão da coleta de lixo no município de Juara, no ano 2025. A solicitação de abertura de novos processos licitatórios e os custos previstos das empresas residentes referentes à taxa de lixo após a emissão da ordem de serviço. A presente solicitação se encontra respaldo legal nos dispositivos abaixo transcrito do Regimento Interno da Câmara Municipal. Artigo 98. Requerimento é todo pedido verbal ou escrito do vereador ou de comissão feita ao presidente da Câmara ou por seu intermédio sobre o assunto do expediente, da ordem do dia ou de interesse pessoal do vereador, dispensada a audiência das comissões permanentes. Nono. Convocação do secretário municipal para prestar esclarecimento em plenário da Lei Orgânica do Município de Juara. Artigo 13. É da competência exclusiva da Câmara Municipal. 24. Convocar os secretários municipais para prestarem pessoalmente informações sobre o assunto previamente determinada sua competência. Considerando que o secretário municipal da pasta da cidade, senhor Salvador, é o responsável direto pela gestão da coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos no município de Juara. Considerando a necessidade de que o referido gestor preste esclarecimentos a esta Casa de Leis acerca de processo de concessão do serviço de manejo de resíduos sólidos, em especial sobre o edital de concorrência número 011/2024 e o contrato dele decorrente. Considerando os transtornos enfrentados pela população ao longo de 2025, em razão de interrupção e irregularidade na coleta de lixo, situação que afeta de forma grave a saúde pública, o meio ambiente e a qualidade de vida da comunidade. Considerando ainda a importância de esclarecer de forma transparente as futuras taxas a serem aplicadas à empresa e residências do município, de modo a garantir que a população compreenda e acompanhe a aplicação de tais valores. Diante do exposto, justifica-se a convocação do secretário municipal de cidade para que compareça na última sessão ordinária do mês de agosto dessa Casa de Leis, ou seja, dia 18 de agosto de 2025, às 8 horas, a fim de prestar informações detalhadas, responder aos questionamentos dos vereadores e apresentar as medidas que estão sendo adotadas por regularizar a prestação do serviço, esclarecendo inclusive entrevistas a veículos de comunicação local e regional. Certos de contar com a colaboração, colocamos-nos à disposição para qualquer esclarecimento adicionais que façam necessário. Câmara Municipal, 8 de agosto de 2025. Assinou os quatro vereadores.
Como podemos observar na leitura realizada pelo primeiro secretário, e para que não haja dúvidas, saliento que o secretário municipal de cidade terá o prazo de 10 minutos, podendo se prorrogar por 5, para fazer suas exposições relacionadas ao tema da convocação. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para formular suas interpelações e o secretário municipal para responder a cada interpelação terá o mesmo prazo. Serão admitidas as réplicas e tréplicas pelo prazo de 2 minutos improrrogáveis. Convido o secretário Salvador Pizzoli para que possa fazer uso da tribuna.
Bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, demais vereadores. Agradecer o convite também que está aqui. Agradecer a população presente, todos que estão aqui hoje, as pessoas que estão acompanhando na rede social. Acho que é um momento importante também da administração pública prestar esclarecimentos. A gente pode, eu acho que junto com os vereadores, contribuir com essa questão que é a questão dos resíduos sólidos, né, no município de Juara. Estou à disposição, se for possível, não sei qual é a primeira chamada, presidente, pergunta, mas eu tenho algumas explicações, se caso for porventura aguardar a pergunta para a gente poder dar encaminhamento na situação. Pode ser então, senhor presidente? Estou à disposição então.
Exatamente,
se quiser, secretário, posso fazer?
Nós preferimos que o senhor faça. Vando,
pode colocar para mim até a página 10 aí, Vando, já. No início, só da explicação do nosso aterro lá, para a gente ter uma noção do ponto que a gente chegou aqui hoje. Só para a gente ter conhecimento, pessoal, é um levantamento que a gente faz, já vem acompanhando durante anos aí, a questão do nosso aterro sanitário. O lixão, como é chamado. Em 2001, a promotoria doutora Ari Madeira, quem lembra a doutora Ari aqui, quem é da época, notificou a prefeitura municipal com relação a se promover políticas públicas para defesa e a questão do acondicionamento do lixo nosso da cidade de Juara. Isso lá em 2001, foi aberto esse inquérito já, convidando o prefeito para fazer uma adequação, né, lá no nosso aterro. Pode passar, Wanda. Ali estão os termos todos ali do convite. E depois, dia 26 de abril de 2001, foi feito o primeiro TAC lá com o nosso aterro sanitário, colocando devidas exigências já ao executor, ao prefeito municipal, né, que ele fizesse as adequações certas, já colocou até a multa diária lá de R$1.000, começando aí todo aquele sistema de cobrança na gestão. Então, o prefeito já se viu obrigado a fazer adequações. Pode passar, Wanda. Aí, dia 8 de setembro de 2003, tem um documento aí já, né, que o Ministério Público executou o município. Aí começou a ação realmente, né, pedindo o dever de fazer e não fazer, que o município não vinha atendendo as demandas que o Ministério Público e também já os atendimentos que eram pertinentes à questão do aterro, lixão a céu aberto. E isso já dado prazo até 2003. Pode passar, Wanda. Aí eu já, todo esse tempo passado, né, passou-se a gestão do ex-prefeito Priminho, o prefeito Oscar também trabalhando e fazendo as defensivas dele, fazendo da melhor forma possível, todos eles, a questão da coleta, buscando os ajustes necessários. Cada prefeito que passou fez a sua. Mas o problema do lixão ainda acontecia. E aí, em 2008, né, o Poder Judiciário já entrou com ação mesmo pesada, começou as cobranças pesadas, né, notificando e citando o município novamente, e pedindo até, teve até assim, uma tratativa na gestão do prefeito Oscar, do ex-prefeito também, uma ideia de começar um consórcio intermunicipal de um aterro sanitário, mas que também não caminhou conforme o previsto na lei. Isso não conseguiu ter um andamento. E aí se pode passar, Wanda. Aí se passando em 2009, o consórcio novamente intermunicipal do Vale do Alinhos, que era presidido pelo ex-prefeito Alcir Paulino, também vindo enfrentando o mesmo problema, junto com o consórcio, consultaram a FUNASA, né, pedindo que desse um encaminhamento à questão do nosso aterro aqui, pedindo solução e uma ajuda. Se chegaram a se reunir, todo esse consórcio, eles participaram dessa reunião junto, quase se conseguiu concretizar esse assunto aí, se chegou até quase a se licitar e fazer essa concessão em via consórcio. Na época, se não me engano, quase R$70 milhões para fazer o trabalho que é extenso, né, durante os anos todos, consorciado junto com os municípios. E depois, quando se foi para dar o cheque final para começar o trabalho naquela época, em 2009, a empresa que havia interesse e havia para se começar, viu com cordata, se acabou morrendo novamente o assunto. E nisso, pode passar, Wanda. E nisso, nós continuamos ainda, naquela época também, levando ainda para o lixão, que está lá, céu aberto. A SEMA, no mesmo ano, apareceu aqui, multou o município, multou o Juara, Zé. Aí a primeira multa realmente que teve lá no lixão, na visita que teve. Aí começou todas as tratativas com a SEMA agora também, que são os embargos que tem lá. Pode passar, Wanda. 2013, novamente, o Ministério Público se manifestou, né, dizendo do dever de não fazer também, dever de fazer que não vinha sendo feito. O prefeito novamente foi acionado. Nessa época aí ainda, eu acho que ainda estava o Lourão, depois passou a ser o Edson Pevezan. A mesma forma como vinha falando, todos os prefeitos tentando se adequar e fazer a coleta de lixo porta a porta, convencional com o pessoal que a gente tem, com todo o pessoal que tem e os caminhões que tinham na época. Lembrando que tinham deficiências grandes com relação a equipamentos, né, porque na época teve época de fazer com caminhão caçamba, não tinha o pessoal adequado para fazer, então todo esse transtorno veio se acarretando. Pode passar, Wanda. 2018, nós chegamos aí agora, nessa época que Juara acenou que uma empresa se interessou em fazer um aterro sanitário aqui no município vizinho, Novo Horizonte do Norte. Aí começou todo assim, aquele trabalho de respostas ao Ministério Público para que se segurasse essa questão, que Juara ia ter condições de levar um aterro vizinho, na cidade vizinha, que tinha interesse, que está aí nessa informação ao Ministério Público. Pode passar, Wanda. Já em 2023, com todos os argumentos e as defesas que o município tinha, começou a ter os problemas sérios já com a legislação, com o marco temporal que tem agora, o marco regulatório que é até 2033, agora o prazo final era 2030, e também todos os lixões teriam que estar fechados até agosto do ano passado, 2024. O que, que aconteceu? O Tribunal de Contas notificou a Prefeitura agora, novamente, em 2020 para 2021, dizendo o seguinte: olha, prefeito, o senhor ou toma providência, ou a gente vai ter que agir de forma diferente com relação à prestação de contas e o acompanhamento tanto do Ministério Público como a Justiça, e como o Tribunal de Contas vão ter que notificar a Prefeitura, e o senhor também vai estar prestes a sofrer sanções com relação a isso. O ex-prefeito Carlos Sirena, o que, que ele fez? Primeira coisa, vamos levar para o aterro sanitário então, que já tem um aterro sanitário aqui perto, fez uma licitação, mas no meio desse trâmite da licitação de um ano que ela tinha para trabalho de coleta do nosso lixo aqui, levar no município vizinho, que nós já vínhamos fazendo, foi acionada uma empresa dizendo o seguinte: ó, esse meio de concessão que vocês estão fazendo aí, só levar para o lixão está errado, não está certo. Isso não é conveniente. Por quê? Porque quem é responsável pelo lixo é a cidade tem que ser responsável pelo lixo que ela leva também. Então tem que estar acondicionado a um trabalho de quê? De que tudo teria que ser feito por uma empresa desde o início, o meio e fim dessa coleta de lixo nossa. Então isso foi feito uma recomendação, o Tribunal de Contas recomendou o seguinte então, falou: ó, prefeito, eu vou te dar mais um ano para você fazer os ajustes que você tem que fazer, você pode levar o lixo para o aterro lá, mais um ano, só que eu quero que você faça o dever de casa. O que, que é? Um estudo para encaixar isso aí, Ganso. Tudo dentro de uma norma certa que o Tribunal de Contas exige e quer. Então, o que, que o prefeito Carlos fez? Pode passar, Wanda. Olha lá, determinou que ele não poderia ser aditivado, como eu estava falando, o contrato, né? E aí determinou também que promova estudos para definir qual que é a melhor prática para a gente implantar no município de Juara. O que, que era? Consorciado, era concessão. Por quê? Porque ele se viu ao ponto, o ex-prefeito falou: agora estamos esnucados, a cidade de Juara está indo para um ponto que nós vamos ter que fazer esse manejo desse lixo correto. E assim foi se aberto o edital. Acho que pode passar, Ivandro. Olha lá, fez um chamamento público, né? No dia 15 de maio de 24, para que empresas interessadas para fazer o estudo da viabilidade. Foi-se feita essa chamada, a empresa se identificou. A Radan, que fez todo esse estudo, apresentou depois esse estudo para a sociedade. Pode passar, Ivan. Olha lá, o Ministério Público também fez a questão da formalização de 2001, olha lá, pedindo que a Procuradoria respondesse e fizesse manifestação. E foi feita essa primeira manifestação do município, dizendo o seguinte: olha, o município agora está fazendo o estudo, primeiro está levando para o aterro, está fazendo o estudo de viabilidade, depois a gente vai fazer certamente a contratação de uma empresa. Pode passar, Wanda. E assim foi feito, ó, chegamos em outubro de 24, foi feita audiência pública aqui nessa Câmara, nessa Casa de Leis, eu estava presente, não sei se demais pessoas aqui estão, acho que o Hélio também estava presente, Luciano, não sei se estava aqui, o Marquito, não sei se participou na época, o Alexandre estava ali, né, Alexandre? O João, não sei, o João estava aqui, eu lembro que estava. Ministério Público estava presente, a doutora Roberta estava, a doutora, não lembro o nome da doutora da Defensoria Pública que estava aqui, quem que era ela? Carolina, né? Estava aqui presente também. Pessoas da UNEMAT estavam aqui presentes, catadores, enfim, a sociedade estava presente, participou dessa audiência, onde foi apresentado o estudo da questão da concessão, onde a empresa depois pode passar, mano. Posteriormente a isso foi aberta a licitação, que é essa licitação a concorrência pública número 11, que nós chegamos aqui até o ponto que nós estamos hoje. Depois eu posso falar sobre a questão, pode pular, Wanda, aí. Aí eu posso falar das tratativas que vêm sendo feitas, o contrato foi assinado em dezembro, que é uma das indagações aí que tem com relação a isso, a esse contrato. Pode passar, Wanda, vamos ver se a gente consegue encaminhar. Aí depois eu posso falar da tratativa que vem vindo até o momento, senhora presidente. Se a senhora quiser, com relação à empresa trabalhar ou não, a gente está à disposição.
Secretário, nós agradecemos o senhor pela presença e principalmente por ter aceitado o convite desses vereadores aqui. E nós começaremos agora com as perguntas que interessam à população em geral. Eu vou só dar uma começadinha aqui, vereador, e vou passar a palavra a vocês. Secretário, nós vemos que a todo momento, quando o senhor menciona sobre as tratativas, sobre as conversas, sobre como que foi feito esse processo de licitação, nesse atual momento da gestão, nós tínhamos o nosso vice-prefeito, hoje nosso atual prefeito, como nosso vice-prefeito, certo? Em todo momento, o nosso vice hoje alega que ele não participou dessas tratativas com o senhor e com o prefeito da gestão passada, alegando, sim, que a gestão passada era um compromisso somente do ex-prefeito. Em que momento o atual prefeito esteve participando dessa atuação, nessa contratação e nessa esteve atuando junto com vocês?
Olha, presidente, a questão desse contrato, ele primeiro passou por um estudo, como eu mostrei aí. Depois foi nomeada uma comissão para fazer esse estudo. Inclusive, na época, eu participei da primeira reunião, se não me engano, em 2023, 2024, nós se ausentamos, eu e João, inclusive estava na Secretaria de Meio Ambiente, para que as eleições, período eleitoral, né, a gente voltou em outubro, praticamente, depois das eleições. Mas as tratativas todas com relação a esse projeto foram feitas pela essa comissão e entregue depois do estudo. Agora, todos tiveram conhecimento. Tanto a sociedade civil como
sim,
qualquer um.
Sim, mas o vice, nosso vice-prefeito e atual prefeito hoje, ele nos alega que ele não sabia e não participava dessas tratativas. O senhor tem conhecimento?
Ah, essa pergunta a senhora tem que fazer diretamente ao prefeito agora. Mas quem estava com a gestão e estava cuidando da gestão era o prefeito, então o Carlos Sirena, na verdade. E o Carlos tomou as medidas, presidente, que eram cabíveis naquele momento. Hoje, o prefeito Ney é o prefeito. Cada prefeito tem o seu momento, ele que tem o comando da gestão, ele vai analisar os prós e os contras. É claro, se tem alguma dificuldade ou alguma divergência, o prefeito que está agora vai notificar e vai tomar as providências cabíveis, e ele cabe a ele agora. Né?
Não, sim, isso nós entendemos. A pergunta era agora, se ele questão, participava ou não junto com as tratativas com o senhor.
Quem, na verdade, quem, a tomada de decisão foi do ex-gestor do contrato. Né?
Então, da ex-gestão.
Agora essa questão de não estava ou deixa de estar, essa é a questão de quem está agora, um exemplo. Quem, é o momento de cada um. O prefeito atual, ele tem as suas tratativas, tem as suas justificativas. O momento é esse, hoje é outro momento, e ele também tem conhecimento disso. E o outro, o ex-gestor, também tem. Então, cada um que vem, como eu disse, os ex-gestores anteriores vinham levando isso da forma que eles achavam legal, defendendo na justiça, se empurrando, se levando. Chegou o ponto que chegou no prefeito Carlos, ele teve que tomar atitude. E ele tomou. O prefeito Ney está agora, nesse momento, ele vai ter que tomar atitude dele. O próximo prefeito vai ter que tomar atitude dele. Então, cada gestor que está na gestão, ele tem que tomar as atitudes. Entendeu, Zé? Então, assim, indo de encontro com a legislação, cumprimento de leis, cada um tem que cumprir suas leis. Agora, a questão do contrato, de viabilidade ou não, isso cabe a todos discutir, não é só um problema do gestor, de qualquer um ou outro, é cada um que tem que tomar sua decisão no momento que ele está.
Não, é só para um conhecimento, porque, assim, todas as alegações que nós temos é que ele não sabia da atual contratação e ele não estava presente. Então, assim, só para a gente deixar afirmado à população, só. Que é uma dúvida da população também, entendeu?
Só para deixar claro aqui, senhor presidente, não tem como ele não saber disso, porque ele participou até da própria audiência pública, ele estava aqui no dia.
Pronto, o senhor respondeu a pergunta que eu queria saber. Muito obrigada.
Tá claro, isso é fato e está público, isso é notário.
Obrigada. Vamos dar continuação ao debate agora. Próximo vereador a querer fazer os questionamentos. Vereador Luciano Oliveto.
Bom dia, vereadores. Bom dia, senhora presidente. Bom dia, Salvador Pizzolio.
Bom dia.
Em primeiro lugar, Salvador Pizzolio, para a gente agradecer assim, o seu esclarecimento. No seu esclarecimento, você pontua um posicionamento do Ministério Público, do Poder Judiciário, que é um posicionamento que fala sobre um problema do município de Juara, que vem desde seu início, que é o lixão a céu aberto. Esse termo de ajustamento de conduta e também os posicionamentos do Poder Judiciário nesses processos, eles sempre se dão no entorno do problema do lixão a céu aberto, que foi usado por mais de 40 anos no município de Juara, que está ali às margens do Rio Arinos. E hoje nós vemos um contrato de 420 milhões de reais para fazer um manejo dos resíduos sólidos no município de Juara e, muito estranhamente, esse contrato ele não versa sobre o lixão a céu aberto. Então, o que, que a gente percebe? O problema do lixão é um problema muito caro para o município de Juara, um problema que exige todo um atendimento aí da gestão pública municipal para conseguir resolver esse problema. E aí foi feito esse processo licitatório de concessão e ele não contempla o lixão. Nós sabemos hoje que esse processo de concessão ele não teve em nenhum momento planejamento financeiro. Ele não está no planejamento plurianual do município de Juara, ele não está na lei orçamentária nem do ano de 2024, nem no ano de 2025, ele não está na lei de diretrizes orçamentárias e ele não contempla o problema do lixão. Ele trata exclusivamente do processo de coleta e manejo dos resíduos sólidos no município de Juara, com ênfase às residências familiares. Não contempla, inclusive, o comércio, que terá uma outra taxa para tratar sobre esse problema. Então, a minha pergunta, secretário Salvador Pizzolio, é se o senhor tem conhecimento que esses TACs que o senhor apresentou para a gente hoje, eles versam principalmente sobre o lixão do município de Juara, que não será resolvido com o problema da concessão, e por que que o senhor fez uma solicitação no dia 7 de novembro de 2024, para abertura de um processo licitatório de concessão dos resíduos sólidos no município de Juara, sendo que não havia previsão orçamentária. Na data, a rúbrica orçamentária assinada pela contadora, a senhora Márcia Bachega, assinada pelo secretário de Finanças, José Roberto Pereira Alves, que inclusive foi na Rádio Tucunaré na última sexta-feira, eu gravei a entrevista dele, onde ele fala que o município não tem condições financeiras de pagar por esse serviço, e o senhor também assina um documento orçamentário do município dizendo que há orçamento, sendo que vocês usam uma rúbrica orçamentária que naquela data tem apenas R$8 mil naquela rúbrica orçamentária, para abrir um processo licitatório de concessão dos resíduos sólidos no município de Juara. Eu queria saber por que que o senhor fez essa solicitação e por que o lixão a céu aberto ele não está contemplado num processo aí que gira em torno de 420 milhões de reais. Essa é a minha pergunta, senhor secretário.
Bom, vereador, essa questão do aterro nosso antigo, o lixão, ele está o estudo dele colocado dentro do projeto. Para entregar o quê? O que a prefeitura deve fazer com o aterro? Até no dia da reunião que a gente teve aqui, na Câmara, ano passado, o senhor esteve junto com a gente ali, o senhor chegou e indagou sobre a questão do aterro. E eu até debati na hora, e a gente teve uma divergência. No mesmo momento eu liguei para a Alzira, até no Viva Voz ela falou se estava ou não estava o aterro. Ela disse que não, só estaria o estudo. A gente esclareceu isso aquele dia. Com relação a essa questão, o processo do aterro, a empresa que for contratada e vai dizer o que deve ser feito lá, ela vai determinar o que é feito ou não. A posição que vai chegar é a parte técnica, dizer, ó, vocês têm que fazer isso, aquilo, levar isso aqui para outro aterro, retirar isso aqui ou não, cuidar do manancial que tem lá, fazer todo o cuidado e a prevenção e a resguarda daquele local. Então, o estudo que vai ser entregue vai dizer isso, que está junto com essa concessão. Com relação a não ter entrado, certamente, vereador, é a questão dos custos que teriam entrado já também nessa previsão de gastos aí. Poderia ser para mais, entendeu? Então, quer dizer, nós teríamos mais despendimento de recursos para fazer essa adequação do nosso aterro que a gente tem hoje. Então, o município de Juara não vai deixar, de qualquer forma, de ter que fazer a recuperação daquele passivo. Onerando ou não, nós estamos ainda com parte onerosa para gastar naquilo lá. Nós vamos ter que arrumar recursos, buscar forma para fazer a manutenção e adequação e fechar de vez aquilo lá, vereador. A questão da dotação ou não, Nós encaminhamos uma solicitação à nossa chefe lá da contadoria, dona Márcia Bachega, solicitando esse pedido de abertura de dotação. Ela dedicou uma rúbrica. O secretário de Finanças foi consultado, pode ver aí que ele assinou também, só que não determinando o orçamento, como o senhor falou. Realmente não tínhamos como prever dotação orçamentária para essa questão, naquele momento, isso nós vamos discutir posterior daqui a pouco a questão da taxa do município. E isso que o município faz hoje, ele subsidia a questão do lixo de forma própria. Nós pagamos por isso com recursos próprios. A Secretaria de Cidade faz isso com o dinheiro dela. E daqui a pouco nós vamos falar sobre a lei que determina a questão da taxa. E aí é onde nós vamos entrar também nesse posicionamento que o senhor me perguntou sobre a questão orçamentária. Então tudo vai se casar com relação a isso. Então hoje, se o senhor me perguntar, o município faz a coleta e leva a destinação lá, do aterro leva e paga com seus recursos próprios. A partir daí, outras possibilidades que nós temos que tomar conta, que nós não estamos conseguindo dominar ainda, que aí nós vamos falar do registro do resto de construção civil, que nós não estamos cuidando, aquele resto de madeira, de sofá velho, de móveis que é jogado nos cantos da cidade ou jogados lá ainda, lá no aterro. Então tudo isso vai englobar nesse trabalho. Poda, galho, toda essa manutenção que é feita na cidade, tudo isso envolve não só a coleta, mas também todo esse trabalho do contrato. Então esse contrato, vereador, ele, na verdade, engloba várias situações, não é o porta a porta. Não é só pegar no lixo e levar lá para o aterro. Então, ele engloba várias situações. Se falar em 400 milhões para 35 anos, assusta realmente, concordo com o senhor. Se falar em pagar qualquer imposto hoje no Brasil, assusta realmente. Nenhum brasileiro mais quer pagar nada. Carga tributária está alta, todo mundo sabe o que a gente já paga. Mas as determinações são que tenhamos aí uma taxa e tenhamos recursos para manter essa questão, que é a questão da coleta, da mesma forma que é a água, que é esgoto, que é a energia, que é o ATIP. Então, são questões que nós vamos ter que avançar e negociar e trabalhar. Eu acho que é por aí, vereador.
Secretário, bom dia. Obrigado pela presença do senhor aqui.
Bom dia.
Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. No tempo que abriu esse processo de licitação, havia algum acúmulo de lixo no município de Juara, algum atraso, alguma situação de emergência na coleta de lixo?
Bom dia, Marquito. Bom dia. Obrigado. Não tinha, Marquito. Não tinha, gente. Não tinha. A questão da concessão ou não do contrato, Marquito, é determinações que veio do Tribunal de Contas já. É um conjunto de trabalho que você tem que exercer. Se não for o Ney agora, vai ser o próximo prefeito. Nós temos até 2033 para fechar todo esse marco legal aí. E Juara começou a dar o primeiro passo, levar para o aterro, tentar extinguir o lixão. Nós precisamos hoje melhorar a questão dos nossos equipamentos, que é caminhões, maquinários que a gente está deficiente, a gente sabe. A gente precisa tentar implantar o transbordo, a gente precisa legalizar, né, João, o nosso ecoponto, fazer ele funcionar. Nós precisamos dar suporte pessoal da coleta seletiva, o Marquito. Mas naquela época não, Marquito. Nós viemos trabalhando. Tínhamos umas dificuldades, Marquito. Sim, a gente tem alguma dificuldade, mas ela é superada no dia a dia com o pessoal que a gente está trabalhando.
Porque, secretário, tem uma lei federal, se eu não me engano, é 9.504, que 3 meses antes da eleição e 3 meses após, não pode fazer processo licitatório, a não ser que seja caso de emergência e urgência. E foi feito um processo de licitação após o período eleitoral, e no dia 30 de dezembro, o ex-prefeito Carlos Serena assinou o contrato, um processo que foi feito amarrando só uma empresa que tem aterro sanitário. Aí é onde a nossa preocupação, porque o senhor sabe muito bem que aonde vai chegar isso aí. Hoje está uma negociação de 432 mil, ano que vem a justiça pode obrigar o município de Juara a catar lixo também no distrito de Águas Claras, no distrito de Paranorte, talvez Catuaí, Jaú. Você sabe que isso é possível a partir do momento que a prefeitura assinar essa ordem de serviço. Um exemplo, se o senhor ver, é que se tudo isso acontecer, ninguém consegue frear essa empresa mais depois. Aí vira realmente uma bola de neve. Tem uns moradores de Cidade Águas Caras aqui, ó, que é prova. Quando a água de Juara sumiu lá, tem conta lá que chegou a R$230, se eu não me engano, né? A Paranorte, conta chegou a R$ 970. isso que a nossa preocupação aqui nessa casa, tinha que ter elaborado muito mais reuniões nas comunidades, nos distritos, a audiência pública foi feita, se não me engano, só uma, e bem fraca ainda essa audiência pública, né, vereador Zé Galvão? Bem fraca, uma audiência assim, sem, sei lá, tipo assim, vamos fazer um trem ali meio assim, só para enganar os trouxas. Uma audiência meia sem graça. E o que é que eu me preocupo hoje? Eu vejo um exemplo, está aí, ó, da água de Juara. 2020, a taxa de água era R$ 36,00. E vocês podem pegar a taxa de vocês hoje, é R$ 56,00. Por isso que eu falo, eu me preocupo. Ninguém segura mais depois que o prefeito Ney assinar essa ordem de serviço. Vai virar uma verdadeira bola de neve. Aí a justiça já vai mandar catar lixo na Águas Claras, para Norte. Você imagina o custo de um caminhão trazendo lixo lá da Paranorte até o aterro sanitário do Novo Horizonte. Isso vai pesar e muito no bolso da população. A prefeitura vai ser obrigada a fazer? A prefeitura faz, só comprar um caminhão, aquele que tem aquela caçamba que joga no chão, coloca nos distritos, a hora que encher o caminhão vai lá e busca e leva até o aterro. Tem as legalidades para fazer? Tem. As licenças ambientais, tudo isso, pra fazer, até para provar esse transporte desse resíduo. Então, secretário, a preocupação minha, por morador de Juara há 35 anos, é que isso vai virar uma bola de neve depois e ninguém vai conseguir segurar o preço. Eles vão já pedir reequilíbrio, pedir aditivo, e é o que vai acontecer. E quem vai ser penalizado? População juarense. Até hoje, nem o senhor sabe, nem um vereador sabe, nem o prefeito sabe, nem o vice sabe que valor que vai chegar na casa de vocês a taxa de lixo. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Uma simples canetada do prefeito, se ele assinar essa ordem de serviço, a empresa já vai ter o poder de buscar aí os meses anteriores que não foi feita a coleta, que ela vai alegar que ela houve prejuízo pela demora, porque nós sabemos que já era para ter dado ordem de serviço desde janeiro. E o prefeito Ney segurou até esse exato momento. A gente sabe, a gente tivemos reunião com o Ney, a Patrícia, o vereador João, o Eduardo, Luciano e o Zé Carlos, o Ney falou que não tem condição de pagar essa empresa agora, nesse momento. Porque se ele assinar a ordem de serviço, ele vai ter que tirar dinheiro da saúde, do esporte, da educação, ele vai ter que tirar dinheiro de todos os cantos para manter a empresa trabalhando. E não é momento assim para o nosso município de Juara, que nem o próprio prefeito Ney falou para nós, que não tem condição financeira de estar pagando essa empresa. Só isso, secretário.
Bom, lembrar a pergunta, né, que você... qual que foi a pergunta, lembrar aqui?
A pergunta que eu fiz para o senhor sobre o processo de licitação foi feito, que tem uma lei federal, se eu não me engano... Ah, tá.
Lembrei agora. Marquito, só para esclarecer essa questão, já foi feita essa consulta, já foi vindo a resposta... Não há impedimento para que se fizesse essa licitação. Não tem impedimento legal que se fizesse isso. Então, a questão de licitação, não. Voltando à questão da cobrança, Marquito, ou não, é como eu vim falando. Eu sei da preocupação que vocês têm, eu também tenho. Nós temos a preocupação mesma que cada um tem. Você falou de Águas Claras, você falou de Paranorte. Vamos falar de Catuaí e Jaú. Vamos lá. Lá existem pessoas, lá são pessoas que moram, são pessoas que também... que tem que ter a sua dignidade preservada e respeitada. Então, merece investimento, merece que a prefeitura também faça condições de vida, de saúde para cada um. Porque você fazer coleta seletiva, você fazer a coleta adequada, dá garantia de saúde para as pessoas. Então, a gente precisa também preocupar nisso. Não é só preocupar em outras questões, eu vejo diferente. Porque hoje lá é o seguinte, lá hoje cata o lixo e joga no buraco. Cata o lixo e joga no buraco. E aí, até quando vai ficar isso? Né, Alex? Né, quem está me ouvindo aqui sabe, eu estou falando, uma hora vai chegar, João, né, a determinação também, falar assim, prefeito, eu não quero que você faça mais isso aqui não, está errado o que você está fazendo. E na verdade está errado mesmo o que está fazendo lá. E a gente precisa tomar providência. Essas questões, Marquito, é questões como eu falei, é do momento que nós estamos vivendo. É o executivo que está lá agora. O contrato é ruim? Concessão, Luciano? Vamos se analisar, vamos se conversar, vamos se adequar. Tanto é que está ali. Ô, Vando, você pode colocar para mim aí? Prefeito Ney chamou a empresa para conversar. Pode pular aí, Vando, já. Prefeito Ney chamou desde janeiro a empresa para conversar. Pode ir pulando aí. Vai chegar até na... Aí, ó. já está aí, está os prazos, foi primeiro 790 mil, primeiro ano, depois por consequente aumentando. Eu estou falando isso aqui, pessoal, não só de coleta porta a porta, estou falando de reciclagem, de instalação de tudo quanto é instrumentos para fazer apoio aos coletores, apoio aos catadores, apoio ao equipamento, investimentos que vão ser feitos no município de Juara. Se falar em 700 mil hoje, lógico, hoje a gestão está engessada. Nós tivemos algumas situações que está levando a questões financeiras complicadas mesmo. O Marquinhos está certo, não está errado. Só que o momento hoje é esse. Lá atrás era outro. E amanhã vai ser outro. O prefeito vai ser chegar num ponto que ele vai falar, opa, eu tenho que fazer alguma coisa. E está fazendo. Os gestores estão fazendo. E aí, o que acontece? Foi feita a primeira reunião, baixou-se para 590 mil, Luciano. Acho que está lá na frente, lá já. 590 mil, pode ir pulando aí, Ivan. Depois o prefeito chamou de novo, falou, opa, não aguento pagar 590, vamos pagar, faz uma nova conta para mim aí, 490. Aí baixou para 490. Aí o prefeito falou assim, eu não vou pagar nem 490, vamos parar com esse contrato, Luciano, vamos parar. O prefeito falou, vou cancelar esse contrato, Zé. Aí fez aquele cancelamento, João, lá, cancelando o contrato. A justiça, a empresa entrou contra a prefeitura, falou, não, está errado isso aí. Você tem que me dar ordem de serviço. E aí foi feita a ordem de serviço, não foi feita a ordem de serviço, a justiça veio e deu 10 dias para o prefeito, falou, ó, você para porque, ou você dá ordem de serviço para a empresa, que você está errado. E aí foi feito esse novo chamamento com a empresa veio aqui, sentou com o prefeito, conversou com o prefeito, fechou-se em R$ 432 mil, reais, a última falada, para um ano de trabalho, primeiro ano. Sentou com os vereadores também. A Patrícia estava em Cuiabá, o Eduardo estava em Cuiabá, por vídeo, né? Participou por vídeo. Luciano, acho que não estava, estava viajando, Luciano, para fora. O Marquito, acho que não participou dessa. Depois, a empresa foi chamada aqui na prefeitura para conversar com os vereadores pessoalmente, que nós teríamos que mandar, que o Luciano falou, uma abertura de crédito especial para fazer a contratação até no final do ano, que o Ney poderia ou não dar a ordem de serviço, depois dependendo da demanda da justiça que nós estávamos recebendo. E se teve essa reunião aqui no gabinete da presidente, aonde ficou acordado naquele dia, na presidente, fazer uma sessão extraordinária para se votar a abertura de crédito especial. O projeto, inclusive, está aqui ainda na Câmara, está sendo apreciado. Foi-se acordado, a empresa estava presente também, fez as explanações dela, inclusive a equipe dela estava aqui, presente, já para começar os trabalhos no dia 30. Por quê? Porque lá no aterro lá que nós temos lá, licitado, não se poderia mais a prefeitura despejar lixo lá. E a justiça determinou que nós não poderíamos mais licitar. Por quê? Porque já tinha licitação de da mesma distribuição de serviços na questão da concessão. Então a prefeitura já tinha uma empresa já que estava contratada. E nós estávamos impedidos de fazer um novo contrato. A empresa chegou aqui, ficou equipada, trouxe seu pessoal, estava pronta para trabalhar no dia 30. Ficou acordada da sessão extraordinária. Fez a sessão extraordinária, não passou o regime de urgência do projeto. É isso? Vocês me corrijam se eu estiver errado. E o projeto está nas comissões para análise. Então é assim que está a situação. E aí o que, que aconteceu? Como nós já tínhamos dispensado o pessoal nosso que estava na coleta, os terceirizados, nós não tínhamos com quem fazer coleta, e nós não tínhamos condições naquele momento. E aguardando a liberação aqui. Como não estava liberado aqui, já aguardando as comissões analisar, ficamos terça, quarta, quinta e sexta sem coletar lixo. Foi onde que deu aquele primeiro travamento na questão da coleta, o caos aí que já começa a se instalar na cidade. E nós resolvemos o quê? Fazer o plano nosso de ação com os detentos que trabalham com a gente, os educandos lá na secretaria. Diminuiu-se a quantidade de pessoas, nós conseguimos juntar 12 pessoas com os caminhões que nós temos, com os motoristas, e começamos a fazer a limpeza da cidade que estava atrasada já 5 dias. Conseguimos fazer em 4 dias isso aí, e agora nós estamos trabalhando em emergencial, com o pessoal dos educandos, Marquito, está trabalhando, e com os caminhões nossos, e levando para o aterro, porque a gente conseguiu fazer um emergencial lá, para contratação do aterro. Mediante a isso, já veio mais uma ação judicial agora, que o juiz determinou que o prefeito desse ordem de serviço à empresa imediata, com multa diária no nome do prefeito de R$ 5 mil, até R$ 200 mil. Então está correndo esse prazo, desde o dia 12 de agosto, nós estamos com esse prazo. Nós não paramos o serviço de coleta, está sendo feito. Ele não está sendo igual era nos dias certos, como eu tinha rotineiramente, mas ele está sendo feito a cada 4 dias na residência nas pessoas. Então está sendo feito. Até que nós consigamos sentar, parece que hoje tem uma reunião 2 horas, né, presidente? Fui convocado também, para a gente chegar num acordo com o prefeito, ver qual que é a ideia do prefeito, qual que é o entendimento. Não conversei com o prefeito, presidente, ele estava em Cuiabá, voltou, segundo acho que ele visitou lá o Tribunal de Contas, deve ter alguma informação, não sei se a senhora conversou com ele, vocês não sei se conversou com o prefeito, para a gente tentar sentar e achar uma solução. Se vai dar ordem de serviço para a empresa, se nós não vamos dar ordem, que forma que nós vamos seguir. Se for seguir de forma própria, a gente já tem uma sugestão, uma ideia. Se for fazer a concessão, a gente já tem uma informação, uma ideia. Então eu estou aguardando, não teve interrupção. A gente está trabalhando, claro, com dificuldade, mas a gente está fazendo o que a gente é necessário para não deixar a cidade suja. Nesse momento é isso, Marquinhos.
Senhor secretário, mais uma pergunta para o senhor. Já ficou claro para a gente, então, que não teve planejamento financeiro com relação a esse contrato, certo? Não há planejamento financeiro. A Câmara em nenhum momento liberou recursos para isso. Isso tem que ficar claro para a população. Em segundo lugar, ninguém sabe quanto vai custar essa taxa do lixo. Ninguém sabe quanto vai custar essa taxa do lixo, isso está bem claro. Em terceiro lugar, se fala-se muito sobre um processo judicial, e vocês precisam deixar claro para a população que se trata de um mandado de segurança. Inclusive, dentro desse mandado de segurança, o prefeito Ney da Farmácia, ele não se manifestou nenhuma vez dentro desse mandado de segurança. Ele pode se manifestar falando, olha, não temos condições financeiras de pagar. Segundo, não houve planejamento financeiro. Terceiro, hoje nós não temos dinheiro para arrumar a autoclave do hospital, na área de urgência do hospital. Ele pode alegar inúmeras coisas, né? O que a gente quer deixar claro para a população, nós não somos contra resolver o problema do lixo em Juara. Nós precisamos resolver integralmente o problema. Contemplar lixão, contemplar uma taxa do lixo justa, contemplar um serviço de coleta parecido com o que vem sendo feito no último ano, que é esse de coleta de lixo e levar para um aterro sanitário. Mas o que me deixa mais preocupado ainda, senhor secretário, eu quero te perguntar, porque eu sei que você, Ney, Carlos, outros colegas tiveram diversas reuniões com essas empresas que tinham interesse nesse processo de concessão. Inclusive, um dos sócios proprietários que ganharam esse processo de concessão é o mesmo vinculado à Águas de Juara. E nesse processo licitatório foi colocada a seguinte cláusula. Pensa comigo, secretário, nessa cláusula aqui, ó. Exigindo de quem fosse participar a comprovação de disponibilidade imediata de aterro sanitário licenciado e com capacidade mínima de operação. Foi colocada essa cláusula, senhor secretário, dentro do processo licitatório. Aí eu te pergunto, quem era a única pessoa na região que tinha condições de vencer esse processo licitatório com essa cláusula? Vocês colocam uma cláusula de que, olha, tem que ter um aterro sanitário licenciado para poder participar dessa licitação de 420 milhões. Um contrato. O que preocupa a gente? Não tem planejamento financeiro nenhum, Marquito. A gente não sabe quanto vai custar isso. E vocês colocam uma cláusula dentro desse processo licitatório que fala assim, olha, só pode participar desse processo licitatório quem tiver um aterro sanitário licenciado. Um processo que vai ficar ali 30 dias disponível até o dia do processo licitatório com essa cláusula. Quem que consegue se habilitar nesse processo? Isso, no meu ponto de vista, é um direcionamento claro de um processo licitatório. E aí, se fosse só esse problema de, tipo assim, vamos direcionar a licitação para alguém vinculado à Águas de Juara. Isso está claro aqui no processo. Foi quem fez o processo licitatório. Está claro dentro do processo licitatório, o item 18, tem que ter um aterro sanitário habilitado. Quem que tem um aterro sanitário habilitado, gente, em 30 dias? E aí soma-se o problema esse, de você exigir uma característica de quem vai ganhar, que é assim, olha, você vai ganhar um contrato de 420 milhões, vamos direcionar aqui para quem tem um aterro sanitário. Isso para mim está claro. Segundo, não houve planejamento financeiro nenhum. Terceiro, a audiência pública que vocês fizeram, em nenhum momento se falou de concessão, em nenhum momento falou de taxa do lixo. Discutiu vários problemas ali, inclusive com os catadores que procure essa Câmara, eu estou aqui há 4 anos, que procure essa Câmara há anos para tentar fazer uma parceria com o município para fazer uma coleta seletiva e também não foi resolvido esse problema. E aí vem esse processo de concessão aí. Eu queria perguntar para o senhor acha adequado isso num processo licitatório, você fazer um direcionamento exigindo um item como esse. Olha, se você não tiver um aterro sanitário habilitado, você não está apto a participar do nosso processo licitatório. E o senhor entendendo de legislação, o senhor já foi vereador, o senhor é secretário há quase 5 anos já, como que a gente consegue uma licença ambiental para um aterro sanitário em menos de 30 dias, senhor secretário?
Vereador, só respondendo essa pergunta, não é essa questão só de ter esse aterro aqui perto, porque nós temos aterro de conhecimento geral. Eu mesmo visitei de primaverinha, está ali em funcionamento. Sinop tem um também em funcionamento. Vilhena tem um em funcionamento. Agora o senhor me responde para mim, qual que fica mais barato para Juara? Levar em Vilhena, levar em Sinop, levar em Lucas ou no primaverinha? Como é que funciona? Essa é a matemática que é feita, é questão de viabilidade econômica. É viabilidade econômica. Nós temos um aterro aqui do lado, que atende todo o município da região. Por que eu vou levar lá em Sinop? Por que eu vou levar em Vilhena? Quanto vai custar isso para mim? Quanto vai custar isso para a empresa? Isso é questão de cálculo, é questão de matemática. Então essa pergunta aí, a gente tem que perguntar para a empresa primeiro, porque ela tem a viabilidade dela econômica, questão de transbordo que a gente tem que fazer, que nós não estamos fazendo hoje. Eu poderia estar fazendo transbordo, por que não fiz até agora? Porque estava aguardando essa questão, concessão, consórcio, vamos ficar com aterro, vamos ficar com a gente, não vamos. Então a gente fica ali naquele negócio, o vereador. Resolve, eu tenho que resolver o problema, como gestor, como o senhor falou, do lixo. Eu tenho que coletar e levar para o lugar adequado, eu estou fazendo isso. Agora, quem faz essa questão de para onde que eu quero, como que eu vou pagar, o gestor está lá. O Carlos estava lá, o Ney está lá agora. Ele vai chegar para mim e vai falar, Salvador, eu quero isso aqui, ó. Eu posso fazer isso. O Carlos falou para mim isso aí, Salvador, melhor maneira que a gente tem depois do estudo, depois de tudo que eu já vi, é fazer a concessão. Por quê? Ele vai cuidar de todo o nosso lixo. Não vai cuidar do meu lixo porta a porta. Agora, a viabilidade econômica da empresa está ali habilitada é porque o custo é bem menor. Se o senhor pegar hoje a tonelada que a gente paga aqui para levar aqui, 235. Tem lugar que cobra 300, 400, tem lugar que cobra 500 para depositar o lixo. Aí você soma uma carreta de transbordo, levando, vamos colocar aí, 16, 20 toneladas, vamos pôr 30 toneladas. Não sei quanto leva, Ganso. 30 toneladas de transbordo de lixo para Sinop. Vamos supor, Zé, batendo essa carreta aqui semanalmente, nós vamos ter que contratar uma carreta, comprar. É essa a questão. E vai pagar quanto na tonelada lá? Então tudo isso é viabilidade econômica, é custo, custo. O lixo hoje custa, gente. Não é barato, não é fácil. E volto a falar, todo santo dia a gente está produzindo lixo. Todo santo dia e toda hora. Esse lixo tem que ser levado para algum lugar. E ele tem que ser pago. E ele é pago. A gente paga por isso, é claro. Então é difícil, gente. O lixo hospitalar, a Maísa está aqui, Maísa está aqui? Não sei se a Maísa está aqui. Maísa está lá, a Grazi está lá. A gente paga o lixo hospitalar também, não paga, o Grazi. Tem um contrato, não tem? Nós estamos pagando também para, presidente, para recolher pneu. Vocês sabem disso, o João fazia isso também, quando estava secretário. Sai carretas aqui carregadas de pneu. A última carga agora foi 2 carretas para Goiânia. É pago também, a gente paga uma mensalidade. E aí vem todo um questionamento. Hoje, grande, grande produtor de lixo da cidade, hoje, o senhor estava perguntando, supermercado, autopeça. O senhor acha que para onde está indo o resto de peça nossa? E óleo? Essa é a pergunta que eu faço para vocês, vocês sabem? Eles despejam lá no lixão, de forma irregular. Entendeu? Fora outras coisas. Então a gente tem que tomar conta, gente. É nossa, é nosso. O problema é nosso, não é só meu, não é do prefeito, não é de vocês. É de geral, é da população. Então é uma questão ambiental. Se nós não se curvar a isso, não vai ter jeito. É custo. Custa? Vai custar? Vai, vereador. Eu sei de sua preocupação. Mas a gente vai ter que chegar no denominador comum e cuidar desse lixo. E cuidar da cidade, gente. Não adianta.
Secretário, eu gostaria que o senhor se atentasse à pergunta, tá? Sobre essas questões do lixo, a gente já discutiu amplamente. A minha pergunta é muito clara. Tem um item dentro do edital que ele restringe a participação e ele pede em menos de 30 dias que seja um aterro habilitado.
Certo.
Tem que ter um aterro sanitário habilitado.
Eu já acabei de dizer
quem
isso aí.
Quem vai participar do processo licitatório, se a pessoa que vai vir pegar o lixo aqui, onde ele está, ou seja, isso aí é outra questão. Tá? Não está relacionado a custo. O que eu quero dizer para você é que, se tivesse algum grupo de investidores que tivesse interesse em participar do processo, eles não poderiam, porque não havia tempo hábil para se organizar, para montar outro aterro sanitário, talvez até em Juara. Poderia ser até em Juara, que seria o maior consumidor da região. A minha pergunta é muito clara. O senhor tem conhecimento que esse item que foi colocado, o item 18, ele restringe a participação, porque só teríamos aqui em toda a região apenas um único aterro sanitário habilitado?
Poderia,
é só isso.
Poderia, sim, poderia, claro que poderia, mas também poderia ter sido indagado por qualquer consórcio que queria participar, Luciano. Nesse ato da licitação, você poderia entrar com a indagação. Ah, por que que tem esse item aqui? Então, isso é uma tratativa, Luciano, na hora do edital. Você, quando vai participar da licitação, você pega o edital, você lê. Eu sou compatível com isso ou não? Eu consigo atender isso? Não. Então, certamente, alguma empresa consorciada fora daqui leu isso aí, certamente não quis indagar e nem entrar em embate com essa questão. Se não, teriam entrado com ação já para trancar o processo de licitação da concessão.
Quero responder aqui a pergunta que o vereador Luciano falou. Quero responder, Luciano, por que que o prefeito Ney não fez ainda a defesa, quero que a população também tenha um conhecimento, porque o prefeito tem um advogado que é o mesmo advogado que defendeu a concessão da água de Juara. Como que ele vai fazer uma defesa se ele tem interesse do outro lado também? Tipo, ele defende a água de Juara é uma das empresas donas da empresa de lixo. Como que o advogado da prefeitura vai se manifestar? E outra coisa, a população tem que saber que quando saiu mês passado a defesa para o município fazer a defesa da decisão judicial, um dos advogados também do município que é concursado pegou férias. É isso, a população tem que saber. Está aí um exemplo. Se depender do advogado de Cuiabá, lá, vamos falar logo bem claro, onde um dos sócios desse advogado está esquema de corrupção dentro do município de Juína, dentro do município de Sinop, e fora outros municípios, eles não vão fazer essa defesa para defender a população juarense. A população tem que saber da realidade do que está acontecendo no nosso município de Juara. Se eu fosse o Ney, eu já tinha mandado embora esse advogado no dia 1º de janeiro, se eu fosse o Ney. Porque a gente já sabe da história desse advogado. Aí como que fica com o advogado recebendo não sei quantos mil por mês, e na hora de fazer uma defesa, não faz. Como que ele vai fazer? Se ele também é advogado da água de Juara? Não tem como. Então, aí é a mesma coisa da gente cruzar o braço e está acontecendo o que está acontecendo. O juiz está apertando. O juiz ainda está sendo muito bom com a população juarense. Está até com dó. Porque o juiz está pedindo, pelo amor de Deus, prefeitura, se manifeste. E a prefeitura está assim, ó, cruzado o braço, ninguém quer manifestar. Será que a gente vai ter que tirar dinheiro do bolso aqui nessa casa de vereador e pagar um jurídico para fazer essa defesa? Será que é isso, Patrícia, que a gente está vendo?
Eu quero, em cima da sua pergunta, da sua resposta, vereador Marquito, e complementar também a fala do vereador Luciano Oliveto, secretário. Nós sabemos que as tratativas do prefeito atual, juntamente com o senhor e toda a equipe de vocês ali, o Ney, em todo momento que ele fala para nós, vereadores dessa Casa de Leis, principalmente via ligações e pessoalmente, ele nos afirma que ele não tem interesse em manter esse contrato para esses vereadores. Porém, perante a sociedade, em entrevistas em meios de comunicação, ele fala que ele sim, que ele está revendo o processo e tal, mas para nós ele já deixou claramente que ele não tem o interesse em prosseguir com esse contrato. É do seu conhecimento, junto com as reuniões com o prefeito e com o vice-prefeito, que ele não tem realmente o interesse em em continuar com esse contrato?
Patrícia, ele sempre falou o seguinte, que ele não é questão de não ter interesse. Ele falou que o contrato é bom, o processo é bom, só que ele está buscando viabilidade financeira. Entendeu? Aí é a questão do prefeito. Agora, se ele falou para vocês pessoalmente, eu gostaria que você falasse para ele falar pessoalmente, até para a população, que ele não quer o contrato. Isso é questão dele. Uhum. Eu estou querendo dizer assim, que ele está tentando, de uma forma ou outra, nós lá, todo mundo, achar uma forma de viabilidade econômica para a questão da questão do lixo. Então,
o senhor, O senhor acredita que ele pode ter perdido algum prazo em ter respondido a, com seus advogados, na sua concepção de vista, que o senhor tem acompanhado tudo isso daí? O senhor acredita que ele possa ter passado de algum prazo de ter se manifestado juridicamente?
Não, ele não tem assim, perdido esse prazo, tanto é que está no prazo ainda dele poder fazer isso. Então, como eu disse, eu não conversei com o prefeito ainda, presidente. De repente ele tem alguma fala sobre isso.
Certo.
E eu vou aguardar agora conversar com ele depois dessa reunião aqui para a gente ver se ele tem alguma posição com relação a isso. Mas ele ainda está no prazo ainda.
Tá. Pra outra pergunta que eu queria fazer ao senhor, em todo momento que o senhor nos, eu vi aí nas declarações do senhor, o senhor fala que existe uma segunda opção. Então, hoje, Juara tem uma segunda opção, a não ser esse contrato de 432 milhões?
Se for justo e for correto e juridicamente certo, perante o Tribunal de Contas e Justiça Estadual e Ministério Público, nós, se eles determinarem que a Prefeitura de Juara tem e pode, nós vamos achar uma solução, Zé, né? Para fazer a coleta, como nós vem fazendo, e cuidar do lixo da cidade. Agora, se o Tribunal de Contas, o Ministério Público, o Ministério de Contas, a Justiça, todo mundo alega que tem que ser deliberado para essa função ser PPP, público-privada, parceria, ou consorciada, ou concessão, aí já não é com o Executivo, é outras questões. Então, nós precisamos saber o que a legislação vai dizer para a gente. Mas que nós estamos trabalhando, estamos. É árduo? É, Patrícia. É duro? É difícil? É. Cuidar dessa coleta, cuidar de resíduo, cuidar de tudo. Mas que a Prefeitura vai buscar seus meios, as formas de dinheiro, recurso financeiro e se adequar.
Muito obrigado, secretário. Passo a palavra ao vereador Zé Galvão.
Eu acho que ficou claro que nenhum gestor se preocupou em resolver o problema do lixo, não é verdade, Salvador? Inclusive o último que assinou o processo, largou a batata quente na mão do gestor do Bal, que me assina um contrato desse dia 30, nos 45 minutos do segundo tempo. Então, tudo é muito estranho. Mas para um país que trabalha 2.600 horas por ano para pagar imposto, que vem dar em torno de 108 dias só para pagar imposto, tem pessoas na nossa região que eu falo para vocês, se não ser cauteloso na hora de fazer esses estudos, não sou contra pagar uma taxa. A favor de pagar uma taxa do lixo. Mas se não fazer um estudo, tem pessoas no nosso município, que a gente que anda bastante município, sabe que tem pessoas que não têm condições de pagar R$20 por mês uma taxa de lixo. Aí eu falo para você, que tempo hábil vai ter para começar a cobrar a taxa desse lixo se o município não tem o dinheiro, tá? Então, a minha preocupação é essa. Tem pessoas que não têm condições de dar R$20 por mês numa taxa de lixo. Então, a minha preocupação, e eu espero que vocês façam assim, caso isso venha a acontecer, que eu, depender de mim, não vai acontecer, porque até então está muito mal explicado. A audiência pública que teve aqui não foi a audiência pública, lá foi uma coisa muito... É bom nem falar muito, porque senão você acaba estressando, mas eu espero que, se caso passe e que o nosso gestor venha assinar esse convênio, que vocês façam e olhem a população, porque tem pessoas no nosso município que não têm condições de pagar R$20 por mês numa taxa de lixo. Então, tem que pensar bem, resolver o problema, o município vai ter que resolver, porque isso já, em todos os municípios, já está se resolvendo, então nós não pode ser diferente. Nós hoje já é um município de meio porte, nós temos uma área muito grande no nosso município urbano, o senhor que é do urbanismo, o senhor sabe disso, então eu espero que venham fazer um estudo muito bem feito que não venha prejudicar mais o município nosso, porque o que vai pagar a conta sempre é o mais fraco. Então, eu espero que faça um estudo muito bem feito para que isso venha acontecer.
Zé, só respondendo agora a tua pergunta sobre a questão dos prefeitos. Você falou que os ex-gestores não fizeram nada. Eu acho que todos fizeram a sua parte, né? Dependendo da sua necessidade, seu tempo e as suas dificuldades que eles passaram, né? Prefeito passado compraram caminhões, era na época de caçamba. Aí veio o seu Edson, comprou caminhão internacional maior que tinha ali de compactação. O Oscar também, acho que fez manutenção e conseguiu comprar. O prefeito Carlos comprou, a Câmara até no final do ano doou recurso para comprar um caminhão. O Marquito estava aqui também, o Zé, o João. E foi feito, está sendo feito. Agora tem que se cuidar, a gente fala. Agora, com relação à tarifa, Wando, pode colocar esse último dado do Sebrae para mim aí. Última tratativa que teve. Tem um contrato aí. Aí, esse daí. O prefeito assinou agora um contrato, Zé, para a contratação do Sebrae. O Sebrae vai determinar e vai apontar e não vai dizer como vai fazer, mas ele vai dar um norte para a prefeitura falar e discutir com a população, através de audiência pública, conversas todas com a tratativa com a Câmara, de qual forma e como a gente vai poder cobrar essa tarifa. Que valor que pode ser, como que vai ser. Então está aí contratado o Sebrae, eles já vão estar a campo aí fazendo essa pesquisa e vão entregar, né, depois para a população e vai discutir também com todo mundo que forma que vai ser feito isso. Então está aí o contrato assinado. Eu acho que é só isso que tem aí, né, Wando? Depois fechou, né? Então, pessoal, está aí, a questão de taxa vai ser discutida amplamente, Zé. Você sabe, e nós hoje pagamos a taxa. Quem paga IPTU paga a taxa já. Paga a taxa de 10% do IPTU que você paga na sua casa, tá? Esse ano foi lançado 11 milhões de IPTU, arrecadou 5 milhões até agora. Todo ano se arrecada 50% só do valor que é exposto. Então, quer dizer, 50% da população paga por 50% da outra que não paga. Então, essa é uma despesa que a gente tem que estar pagando. Quem paga certo, paga pelo outro, tá? E com relação aos termos que vai ser feito isso aí, Zé, tem a questão da tarifa social, tem questão de discussão sobre isso, baixa renda, tudo isso vai entrar nesse estudo aí que vai ser apresentado e nós vamos estar apresentando à população. Todos os lugares já estão pagando. Por quê? Porque é uma exigência federal. Se o prefeito não fazer isso agora, a partir do ano que vem, ele vai estar renunciando receita. E renunciando receita, ele responde por improbidade administrativa. Então os prefeitos vão ser obrigados a fazer a questão da tarifa. De que forma nós vamos discutir e apresentar à sociedade a melhor forma, a maneira possível. Eu não gostaria de pagar nada, Zé. Como você falou, é taxa demais para a gente pagar já. Só que, infelizmente, a legislação e a situação econômica, para viabilizar essa questão do lixo, precisa ter sua arrecadação. Então é isso, é essa a forma.
Quero passar a palavra aqui ao vereador João.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, secretário Salvador, comunidade juarense. Secretário, a preocupação nossa de todos os vereadores aqui é a única no qual já foi posto aqui e falado. O valor da taxa, o valor que a gente tem a preocupação, que eu acho que não estamos nem discutindo o valor de taxa ainda, que esse projeto da taxa não está na Câmara ainda. E sim, uma concessão que a gente está vendo aí, concessão de uso para 35 anos, e a preocupação não é só os valores de 430 e poucos mil, é o pós dela, que vai para 600, 900, 1 milhão aí em 5 anos. Eu estudei bastante esse contrato que foi feito. É um contrato que a gente vê de primeiro mundo, é onde que a gente gostaria que acontecesse, e sim com o recurso do município que está pagando essa empresa. Nós estamos pagando para a empresa como normal. O projeto é muito bom, que foi feito. Esse contrato é um contrato excelente, mas não para a situação de Juara, que a gente vê o valor tão alto que está acontecendo. É claro que todos nós gostaríamos de catasse o sofá que jogou em frente de casa, catasse as madeiras velhas. Eu vejo, quando eu estava como secretário de meio ambiente, quantas coisas que vinham em cima da gente, do Ministério Público. Em cima de nós, olha, vai em cima do secretário, um secretário cobrando, o MP cobrando o secretário de meio ambiente, em cima do secretário de Salvador, que era da cidade. E a cobrança era grande, conseguimos mudar bastante coisa, né, Salvador? Inclusive, fizemos um ecoponto, no qual que a gente ia para ampliar esse ecoponto de várias situações, e não conseguimos chegar ainda em determinado momento, determinado coisa, questão custo município. Primeiro ano dessa empresa, eu vejo assim que é catar o lixo e dar o destino dele. Segundo ano, investimento, inclusive para os catadores, moradores, os catadores de rua, os catadores de lixo, para poder se beneficiar e nós arcarmos com essa despesa. A prefeitura arcar com essa despesa, pagando para a empresa, e a empresa ressarcir 30 mil mês para os catadores de papelão, latas e tudo mais aí. Que é onde que eles, através do Ministério Público não, né? Através até da doutora Carolina, que estava batendo muito em cima na época, até como estava com o secretário na época, em cima, para a gente arcar essas despesas. Arcar, que eu falo, em cima do processo, em cima do projeto da questão de catação de lixo. Então, o projeto é excelente, é muito bom. Aí vem aí as destinar os lixos, que nem o secretário Salvador já falou, destinação de lixo, de latinhas, de restos de construção, o próprio lixo, galho, essas coisas, começamos a fazer esse trabalho também. E destinação de várias situações. Mas quem vai pagar vai ser nós, a população. É isso aí, secretário, que é a maior polêmica nossa, a maior discussão nossa aqui, é o contribuinte, é nós, do município, começar a pagar essa taxa, no qual nem aqui esse projeto não está na Câmara ainda, e já vem com um projeto, um valor alto aí, que a gente nem sabe que valor que é. Essa é a maior preocupação de todos os colegas vereadores, e sim da comunidade juarense. E eu vejo assim mais, é a questão que quando chegar esse projeto aqui da coleta de lixo, é sim, é nós que vamos discutir depois. Sobre essa questão do contrato, a maior revolta dos vereadores é não ter passado pela Câmara, passar a discussão. Audiência pública, beleza, passou pelo Executivo. O Legislativo não fizeram um compromisso com ninguém e não ouviu a população de Juara. É qual que agora até marcaram audiência pública para poder ver. 99% da população, com certeza, não vai querer pagar a taxa de lixo, como a gente já paga 10% em cima do IPTU. A gente vê, secretário, cada vez mais a preocupação nossa e deixando nós, assim, mais questão de não fazer esse compromisso com o município. 400 mil mês, a questão desde aí. Não sei se vai passar na Câmara ou não vai, então nós estamos analisando ainda. Pedimos até que não tinha, pedimos várias situações aí com o prefeito, com o executivo, nós das comissões e todas as comissões aqui junto. Fizemos alguns pedidos, inclusive o impacto orçamentário que não tinha nesse projeto agora que está aqui com nós aqui, que é a parte da regração. Então, a nossa profissão mais aqui, gostaríamos de deixar para você também aberto.
Só para motivo de esclarecimento, a gente, para a população, hoje a gente recolhe 17 toneladas dia de lixo. Nós temos 3 caminhões, são 500 toneladas mês, 500 mil quilos aí de lixo recolhidos mensalmente na cidade de Juara. Nós trabalhamos com 19 pessoas, a equipe quase toda lá, e 3 caminhões mais os motoristas, são 5 motoristas. Todo esse lixo é feito esse trabalho. Hoje nós gastamos, em média, com aterro sanitário, 120 mil ao mês, as equipes terceirizadas que a gente tinha, 100 mil reais, vamos colocar os caminhões mais 100, então nós gastamos, em média, 300 mil reais por mês. 300, 350. Quando não temos problemas maiores com caminhões, que aí vai demanda de peça maior, de equipamento, que a gente tem que adquirir, e é nessa média de 300 a 350 mil mês. Isso com coleta porta a porta. Fora, se eu for colocar na conta, a limpeza urbana, do pessoal nosso todo de poda, de limpeza, de tira, e essa retirada de galhos, de entulhos que os caminhões fazem nós temos uma pá e 2 caminhões que fazem a limpeza contínua da cidade. Então tudo isso somando aí, a Juara hoje se produz aí uma média de, com todos aí terceirizados que fazem catatreco, fazem catatal, que faz o catatal, como é que é? Desquintúrio, né? Aquela carretinha lá. Você coloca mais uns 10 mil quilos aí, por baixo eu estou colocando. Então são quase 30 mil quilos de produção de lixo diária no município de Juara. E que é destinação ou lixão, essa parte aí descarte, ou muitas delas que eu estou limpando e não paro de limpar, que é na beira da cidade aí. Vocês já veem as entradas aí, como é que está, de vez em quando. A gente tem que estar limpando constantemente e colocando aí placa e colocando tudo para notificação, Alex. Mas as pessoas não têm cuidado. E é por aí que a gente caminha. Então, esse serviço, João, ele é contínuo e não para. Sobre o que você falou dos valores, realmente, a gente sabe disso aí, a gente vai debruçar sobre isso. E eu creio que a gente vai chegar num acordo, num denominador, Zé. Eu acho que vai chegar num acordo certo para que as coisas caminhem legalmente, perante a todos o Tribunal de Contas, que dê o caminho para a gente também, direcionamento. Eu sei que a gente cabeça pensando aqui, todo mundo junto, vai levar para um caminho certo para a administração de Juara.
Só levando mais, secretário, que eu acho que tinha que ter um projeto em cima disso aí, alguma coisa a mais aí. A questão é a gente ver com essa empresa, inclusive tem uma reunião para isso hoje, às 14h, né? A questão, um exemplo. A produção que vai aumentando, a questão dos projetos que é feito, da construção dos barracões, das construções que vai vendo, inclusive o cata-pneu aí que a gente paga em torno de 8 mil reais mês, para poder uma empresa catar esse pneu, levar, foi 3 carretas que saiu essa semana passada. Então, a gente chegar no bom senso, eu acho que já temos que sentar junto com os vereadores e prefeito e resolver com essa, talvez até essa empresa consegue abaixar mais os valores e não a questão de ter esse aumento anual. sim, a gente estabilizar um ano aí, alguma coisa mais, para a gente ter um resultado, porque nós temos um Ministério Público, tem juiz determinando para a gente poder fazer, e nós aí estamos parados. É, a gente não quer responder por isso, não só no fato desse aí, mas sim nós acharmos uma solução imediata para isso, é, inclusive com a própria empresa, que diminui o preço, valores, é, não só mensal, mas sim anual, que é a preocupação nossa, é o anual. Mensal agora, 400 e poucos mil, a gente vai empatar o serviço praticamente. A questão é o anual, daqui um ano, dois, três, quatro, cinco e até os 35 anos. Como diz o vereador Marquita aí, é, vai cair na questão Catuí, Águas Claras, aí que a gente vê a situação maior? Certeza, Marquita. Isso aí já tem a resolução até 2033 aí, para poder todos os municípios resolver 100% da coleta de lixo. Então, a preocupação é cada vez mais aí, e sim a gente entrar e achar a solução, não só com o prefeito e secretário, e nós, vereadores, nos juntos.
Acho que é isso, João. Tá certo. Chegar num acordo, conversar, debater.
Eu vou passar para o vereador Marquito a última pergunta.
Senhor presidente, colegas vereadores, população presente. Eu oriento nós conversar com o prefeito hoje, que a gente tem reunião, solicitar aí a defesa dele ao Poder Judiciário, colocando as suas condições que está o município de Juara hoje. Como agora, depois que abriu o processo de licitação, agora que a prefeitura veio contratar o SEBRAE para fazer o estudo de quanto que vai ficar as taxas de lixo em Juara, nos distritos, eu oriento a gente conversar com o prefeito, solicitar a defesa dele ao Poder Judiciário, porque nesse momento realmente o município não tem condição nenhuma de estar dando ordem de serviço para pagar essa empresa. Se ele fazer isso, ele vai ter que tirar dinheiro da saúde, do esporte, da estrada, de tudo, para poder manter essa folha. Então, eu oriento ele a fazer essa defesa, pedindo cancelamento desse contrato. E após esse estudo técnico pelo SEBRAE, que vai ser feito, não sei quanto tempo que leva, que esse estudo tinha que ter feito antes desse processo de licitação, que se esse estudo tivesse feito antes, nós não estávamos aqui hoje discutindo, passando esse perrego. Nós, vereador, o prefeito também, a gente tem que bem lembrar que nós, nove vereadores, junto com o prefeito e o vice, nós estamos com a faca no pescoço, modo desse contrato que foi feito no final de ano, nos últimos acréscimos do segundo tempo, para uma pessoa que, para mim, um irresponsável da gestão passada, que não devia ter feito esse processo do jeito que foi feito, colocando todo mundo agora com a faca no pescoço. Então, eu só oriento o prefeito municipal fazer a defesa, pedir o cancelamento desse contrato, e após que sair esse estudo pelo SEBRAE, né, João, aí vamos ver que preço que vai realmente a população vai pagar, os distritos vai pagar, e abre-se um novo processo de licitação para a empresa coletar o lixo, com um processo, com audiências públicas, nos distritos, nos bairros, que a população possa acompanhar. Não uma audiência que foi feita aqui. Foi a mesma audiência que foi feita também do plano diretor, que foi feita 32 perguntas para a empresa e não soube responder nenhuma. Então é um trem que a gente precisa, né, Zé Galvão, de transparência no nosso município de Juara, porque não, hoje não dá. Hoje não dá. Se assinar essa ordem de serviço, o município vai tirar de outras fontes para poder estar pagando essa empresa.
Eu quero aqui agradecer ao secretário Salvador Pizzoli por ter aceitado vir aqui e discutir com nós sobre esse assunto, né? Nós sabemos, secretário, que apesar de todo o seu aval e toda o senhor tem toda a liberdade de decidir, como todos os secretários, mas nós sabemos que o prefeito e o vice-prefeito são os maiores responsáveis por essa decisão agora. Mas foi muito importante a sua vinda aqui, a estar declarando esclarecendo a sociedade juarense e principalmente esses vereadores. E quero deixar aqui claro a toda a população, mais uma vez, que esse projeto, ele não passou pela Câmara Municipal de Juara, foi um projeto aprovado no final do ano, e mais uma vez deixar ciente a população para que todos que não entenderam. O que veio para essa Casa de Leis aqui no dia da sessão extraordinária foi o pedido de abertura de crédito no valor de 2 milhões de reais, para que desse andamento e a ordem de serviço a essa empresa. Então, o que nós reprovamos? A ordem de serviço, não a assinatura do contrato que já estava feita em dezembro. Então, se hoje o lixo e tudo que está acontecendo na cidade de Juara está acontecendo, foi porque esse processo não passou pela Câmara de Vereadores. E quero aqui agradecer e convidar o senhor novamente para retornar ao seu lugar. Obrigada.
Oi, senhor presidente, obrigado pelo convite, obrigado a todos os vereadores, a quem esteve presente aqui, a quem está em casa, dizer que a gente está à disposição, nós vamos continuar esse debate, essa discussão hoje à tarde, e se Deus quiser, pedir a Deus, né, que dê um caminho certo e dê discernimento para a gente poder encontrar uma forma certa, não prejudicando o cidadão e não trazendo transtorno para o município, para a cidade, e é o que a gente quer. Eu acho que o trabalho aqui de cabeça pensante junto, a gente consegue chegar no consenso, tá bom? Muito obrigado a todos e estou à disposição.
Solicito, encerradas as interpelações, passamos à ordem do dia. Solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
Registrada a presença Heraldo Marquito, Luciano Oliveira, Ganso Costa, Eduardo Box, Zé Carlos, Zé Galvão, Alex, a minha presença João Rissotti, presença da Patrícia Vívia. Portanto, agora, senhor presidente.
Passamos às matérias em pauta na ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário a leitura das matérias em pauta.
Solicitação de urgência do Poder Executivo Municipal ao Projeto de Lei Municipal 057/2025, de autoria da Prefeitura Municipal de Juara, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e dar outras providências.
Trata-se de uma abertura de crédito suplementar no valor de R$ 6.500,00 para reforço de dotação consignada ao Departamento de Infraestrutura Urbana, habitação especificamente voltada a obras e instalações de conjuntas unidades habitacionais com recursos oriundos de excesso de arrecadação decorrente de transferências da União formalizadas no termo de compromisso número 970.569/2024. Lembrando a toda a população que essa é uma abertura de crédito para o início das construções das casinhas, né? Esse processo aqui vai ser, esse projeto, essa abertura de crédito já está com regime de urgência, né? E dispensa de pareceres, porque já foi feito aí o valor com a Caixa Econômica, já foi acertado, nós já acertamos em Cuiabá, já foi assinado o projeto, então é mesmo só para a abertura de crédito, para começar, dar início à abertura das casinhas. Em discussão, a solicitação de urgência ao projeto de lei municipal, número 057/2025. Não havendo mais quem queira discutir, vereadores que aprovam permaneçam como estão e os que desaprovam se manifestem. Aprovada. A próxima matéria.
Requerimento 054/2025, de autoria do plenário, vereadores que assinam, requer dispensa de pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 057/2025, de autoria da Prefeitura Municipal, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e dar outras providências. Matéria em única discussão e votação.
Em discussão, requerimento número 054/2025. Para continuar aí a votação do processo, tá? Nós temos que votar o regime de urgência aí. Vereador Marquito, Heraldo Marquito.
Senhora Presidente, sobre esse projeto, sobre as casas do governo federal, né? Que é do governo federal ou do estadual?
É do governo federal.
Ah, tá, porque tem outro projeto. É sobre a abertura de crédito aí, para fazer 100 casas ali no Santa Terezinha 2. A gente tem que aprovar, porque a empresa já começou já a construção dessas casas, que é muito importante para o nosso município de Juara, onde 100 famílias vão ser agraciadas com essas casas, onde o processo de doação será feito pelo próprio governo federal e junto com a assistência social do município. E também já bem lembrar aos colegas vereadores e à população juarense que quando tiver quase pronto essas casas, o município de Juara vai ter que fazer a pavimentação em volta dessas casas. E é outro processo mais caro, que não é uma pavimentação normal, já é uma pavimentação mais
urbana,
mais adequada e uma pavimentação cara, aonde quem vai ter que fazer vai ser o município. É outra preocupação, mas isso aí serve de melhoria, né, vereador Eduardo, para a população. Não vai ser, deixar bem claro a população, que não vai ser um asfalto normal que nem é feito. Vai ser um asfalto bem dos bons mesmo, que está no edital, a responsabilidade da Prefeitura Municipal está fazendo. Então, nada mais justo que a gente aprovar esse valor de 6 milhões e 500 mil reais para a abertura da construção dessas casas do governo federal.
Continua a discussão? Não havendo mais quem quer continuar a discussão, Zé Gomão.
Deixa claro só que é a primeira etapa, né? Esses 6 milhões é da primeira etapa. Deixar claro para a população que não é só esse. Essa é a primeira etapa que vai ser liberada essa dotação para que comece.
Só para iniciar, né? Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Motax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovada a próxima matéria.
Projeto de Lei Municipal 057/2025, de autoria da Prefeitura Municipal de Juara, que autoriza o Poder Executivo a realizar o orçamento vigente e a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Matéria única, discussão e votação.
Em discussão, projeto de lei municipal número 057/2025. Em votação, vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Motax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovada a próxima matéria.
Projeto de Lei Municipal 056/2025, de autoria da Prefeitura Municipal de Juara, que autoriza o Poder Executivo a realizar no orçamento vigente a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Com pareceres favoráveis das comissões permanentes desta casa, matéria única, discussão e votação.
Trata-se de uma abertura de crédito suplementar no valor de R$ 570 mil para a Secretaria Municipal de Esporte, destinada à execução de obras e instalações relacionadas ao convênio número 046/2024, celebrado com a Sinfra, cujo objetivo é a construção de um campo de futebol society na praça, visando dar continuidade à execução da obra pública já iniciada. Em discussão, o projeto de lei municipal número 056/2025, vereador Eduardo Box.
É, na verdade, precisa fazer, já tem a primeira parcela já paga, já encaixa, precisa fazer a medição, fazer esse pagamento e logo mais para vir as outras demais parcelas para terminar o campo ali da praça. Se Deus quiser, logo aí já vai estar pronto.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Deixar registrado, Eduardo, que é uma emenda do deputado Juarez Costa. É muito bom sempre deixar registrado, que é uma emenda que o Juarez Costa, mais uma das emendas que ele tem colocado no nosso município. E nós temos que agradar o homem, porque nós precisamos de dinheiro. E ele, daqui a pouco, ele vai estar com dinheiro, então nós temos que dar ênfase ao nome dele, porque a gente precisa. Eu acredito que até o final do ano, segundo a conversa nossa no postinho, até o final do ano, eu acredito que vai chegar em torno de quando a gente está no mandato, 30 milhões vai atingir. Então, até mais final do ano, eu acredito que vai vir aí em torno aí. Tem Luciano Oliveto, com os 3 milhões que ele até, inclusive, falou lá, Luciano, no projeto, que vai mandar os 3 milhões para a saúde, uma parte é para o curso. É, então, a gente tem que sempre estar falando o nome desse cidadão para ele, que ele se sinta bem no nosso município, não é verdade?
É, continua a discussão, vereador Eduardo Box.
Bem lembrado, Zé. É uma emenda realmente de uma conversa com o deputado. E ele também inaugurou recentemente um lá no Porto dos Gaúchos, lá na Gleba São João. Também o mesmo campinho, a mesma praça desportiva também. E parabéns e muito obrigado aí. E com toda certeza, os esportistas, os boleiros aí vão agradecer. E também as futuras gerações de esporte também.
Não podemos deixar aqui de agradecer novamente ao deputado federal Juarez Costa, que tem cumprido com todas as suas promessas, né? Igual ele disse lá na reunião, quando ele veio aqui, todos achavam que ele era um breve aventureiro, né? Mas que tem cumprido aí com tudo que tem feito compromisso com esses vereadores. Eu sou testemunha, né, desse deputado, e em nossa conversa lá, realmente, mais aquisições, já dobrando o valor ali da quantidade do asfalto no qual foi prometido pela Prefeitura Municipal, né, e incentivando o projeto de pavimentação da MT-160 ali, já assumindo um grande compromisso. Quero aqui novamente agradecer ao deputado Juarez Costa. Continua a discussão, vereador Heraldo Marquito.
Eu também quero aí agradecer ao deputado federal Juarez Costa, onde é um deputado que a gente tem que relatar a toda a população juarense, um deputado federal que mais trouxe recursos para o município de Juara, onde várias obras foram feitas aqui com emendas parlamentares do deputado federal Juarez Costa, no sábado, onde tivemos lá no postinho, na reunião, sobre debater elaboração do projeto da 160. Como esse vereador já está um ano trabalhando junto com o deputado federal Juarez, ele pediu para mim um ano atrás o que, que você precisa. Até o vereador João estava junto também lá no gabinete dele. Eu falei, deputado, eu preciso da pavimentação do distrito de Águas Claras. O mesmo fez o compromisso sábado lá na comunidade do Postim, junto com o prefeito Ney e alguns colegas vereadores que estavam do lado, pediu para a prefeitura fazer o projeto que ele já vai pôr a emenda para a pavimentação do distrito de Águas Claras. A gente sabe quando ele promete, né, João? Ele cumpre, né, vereador Zé Galvão? É um excelente deputado que sempre fez por nossa cidade e vai fazer muito mais até quando estiver no poder. Inclusive, dia 14 de setembro, se eu não me engano, ele vai estar aqui em Juara, vai estar visitando o distrito de Águas Claras para conhecer as ruas e espera aí que o prefeito até lá já esteja com esse projeto pronto. Se Deus quiser aí, já vem novidade ainda esse ano para vocês lá. Obrigado.
Continua a discussão. Vereador Luciano Oliveto.
Senhora Presidente, colegas vereadores, fico muito feliz aí de passar pela Praça dos Colonizadores e ver aquela obra do campo. Quando você viaja para qualquer capital, você vê que sempre nas praças públicas tem um campo de futebol, quadra de beach tênis, enfim. E isso incentiva o esporte. E aquele lado da praça ali, eu já fui secretário de turismo, o João já foi, é um lado que era muito pouco utilizado, né? E com certeza vai gerar um grande movimento ali. Parabéns, Eduardo. E vai ficar muito bacana. Voto favorável, com certeza. E agradecer ao nosso deputado Juarez Costa, que sempre foi nosso parceiro. E só corrigindo, o projeto anterior, esses 6,5 milhões já são a entrada, né? A primeira parcela, depois vem um valor menor, de mais 50 casas do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Tá? Então, além das 100 casas do Santa Terezinha, essas já são 6 milhões e meio de reais para mais 50 casas que são ali nas proximidades do bairro do vereador Marquito, onde o governo federal vai construir mais 50 casas, ou seja, Juara hoje é um dos municípios que mais vai receber casa do governo Lula, são 150 casas do programa Minha Casa Minha Vida. Então, parabéns, vereador Eduardo. Já a gente vai ter a inauguração desse campo na praça e a gente fica muito feliz aí dessa parceria com o deputado Juarez Costa, que vai destinar mais recursos para a gente esse ano, recursos que vão chegar para serem investidos no nosso Hospital Municipal de Juara, na implantação do nosso curso de Direito, e com certeza ainda esse ano ele vai liberar mais um projeto de pavimentação aí para o município de Juara. A gente gosta assim, tem político que gosta só de falar. Eu gosto de Juarez porque ele entrega resultado. Eu acho que quando o trabalho ele é colocado na frente com resultado, a pessoa não precisa falar muita coisa, não. É só a população visualizar aí tudo que está sendo entregue pelo Juarez Costa no nosso município de Juara.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos do Motax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovado. Próxima matéria.
Projeto de Lei 012/2025, de autoria dos vereadores Geraldo Marquito e Luciano Oliveto, que dispõe sobre a denominação do ponto de apoio de saúde localizado na linha 3 do assentamento PA Vale do Arinos, neste município. Compareceram favoráveis às comissões permanentes desta casa, matéria em única discussão e votação.
Em discussão, projeto de lei do Legislativo número 012/2025, vereador Heraldo Marquito.
Senhor presidente, colega vereador, eu quero que o vereador Eduardo Box leia a biografia do projeto.
Maria Oliveira dos Santos foi uma mulher notável, coragem, dedicação e força, que desde muito jovem assumiu os papéis de esposa e mãe de 6 filhos. Residiu por 14 anos na linha 3 do referido assentamento, onde deixou profundas marcas de bondade, compromisso e apoio à comunidade local, reconhecida como um porto seguro para sua família. Soube ensinar os valores essenciais, como a coragem, a confiança e a importância do posicionamento firme diante das adversidades. Viveu sua vida com determinação e entrega, legado este que permanece vivo na memória de todos os que com ela conviveram.
Continua a discussão.
Colegas vereadores, população presente, esse é um projeto que vai se tornar o nome lá no PSF da linha 3, no PA Vale do Arinos, onde eu, vereador Luciano, é autor desse projeto. Para quem não conhece a Maria, acho muitos que conhecem, é a Maria de Oliveira do Santo, é a mãe do Buiú, a mãe do Donizete, que era polícia e aposentado e vereador do município de Porto dos Gaúchos. A gente está aqui homenageando aquele PSF, porque não tem nome. É um PSF que não tá, até hoje está sem nome. Sempre quando a Secretaria de Saúde vai mandar alguma coisa, como o assentamento tem 2 PSF, se eu não me engano, os 2 estão sem nome. Então, o Buiú me procurou, a NASA, a Donizete, a Dona Sônia, a mulher do Zé Paulo, para que a gente homenageasse ela com o nome desse PSF lá do assentamento da linha 3, onde ela morou lá por 14 anos e foi bem conhecida lá. Então, para que os colegas vereadores entendam e a população, a gente vai estar, espero que os colegas votem nesse projeto para estar colocando esse nome no PSF da linha 3 lá do assentamento.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Ganso Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Montartes.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presente também é favorável. Aprovada a próxima matéria.
Moção de aplausos 011/2025, de autoria da vereadora Patrícia Vive, ao senhor Joe Serafim Donizete Deste Rodrigues de Rezende, presidente da AMPLAC, Associação dos Moradores e Produtores de Leite de Águas Claras, pelos relevantes serviços prestados à frente da referida associação. Matéria única, discussão e votação.
Em discussão, moção de aplausos número 010/2025. Bom, eu quero aqui agradecer ao Joe, a toda a família dele, que está toda não, né? Só um pedacinho da família que está aqui. Nesses últimos tempos agora, principalmente depois que assumi o cargo de vereadora, Joe, nós sempre já acompanhamos o seu trabalho aí, de frente à população, ajudando, sempre estando presente no que você pode contribuir. E dentre esses dias, nessas minhas idas para Norte, conseguindo andar pelos lugares onde eu não tive oportunidade de andar, durante campanha, nós vemos o seu empenho e a sua responsabilidade, principalmente em ajudar e contribuir. Então, nada mais justo do que você receber essa moção de aplausos por estar sempre caminhando com aquela população ali para o lado das suas terras ali, e principalmente sempre estando ajudando e contribuindo. Muito obrigada, tá? Continua a discussão. Vereador Heraldo Marquito.
Quero aqui parabenizar a presidente por essa moção de aplausos ao Joe Serafim, não só com ele, como os demais, tá aí o Dinei, o Cambuca, o Josué, que sempre faz um grande trabalho ali para a Associação de Águas Claras. Vocês estão de parabéns, vocês tiram o tempo de vocês para estar lutando pela melhoria do Distrito de Águas Claras, como a gente vê aí a grande evolução aí, desde lá de trás, do projeto da pavimentação da 338. Quero parabenizar todos vocês que faz parte dessa associação. Quero parabenizar também Diego e Douglas também, que cowboy, que uns líderes que foi de frente lá no começo desse projeto. E você, Joe, você está de parabéns, porque você tem suas obrigações, e mesmo assim você tira seu tempo para defender o Distrito de Águas Claras, como você foi até a capital, lá naquele dia onde foi o governador liberou a pavimentação até Águas Claras. Você fez presente, fez seu esforço, deixou seus afazeres, e nada mais justo que essa Câmara estar homenageando vocês aí com uma moção de aplauso. Parabéns.
Continua a discussão, vereador Zé Galvão.
Parabéns, Patrícia, pela essa moção e parabéns ao Joe. Na realidade, Heraldo, eu vim conversar com o Joe aquele dia que a gente estava em viagem. E é uma pessoa diferente. Obrigado pela sua amizade nova agora. Nós moramos na cidade mais de 30 anos. É até vergonhoso falar que não conhecia a vossa pessoa, mas muito obrigado pela sua amizade e pela sua simplicidade. Meus parabéns, Patrícia, por essa homenagem.
Continua a discussão, o vereador João Rissotti.
Não posso deixar de parabenizar o Diogo Serafim, um irmão, um cara batalhador, que a gente vê a correria, Joe. E com certeza, filho do ex-vereador de Juara, Serafim Rezende, seu pai também tem grande serviço prestado, e parabenizá-lo pela a vereadora Patrícia, por dar a luz para você, Patrícia, para Joe. Parabéns, meu irmão.
Continua a discussão, vereador Eduardo Box.
Parabéns, presidente, por essa moção. Parabéns ao Joe, à sua família, com toda certeza. Você é um homem de família, o pouco que eu conheço, sei muito. E é isso que eu fico muito feliz das moções de aplauso que aqui venham à nossa casa, que são pessoas que contribuem para o bem comum, não pensando simplesmente no dele somente. Então, assim como o pessoal todo, Amplac, Dinei, os meninos aí tudo, é o bem comum, é o bem da sociedade. Então, isso é muito relevante e é uma simples e singela homenagem, mas é de todo o coração e com toda certeza o plenário aqui fica muito feliz em ter pessoas como o senhor e pessoas que trabalham pelo bem comum de uma sociedade. Parabéns.
Continua a discussão, vereador Heraldo Marquinhos.
Quero voltar aqui e refrisar a palavra do vereador Zé Galvão. Eu conheci o Joe, mas não tinha tanto conhecimento. Na vinda nós de Cuiabá, lá em Brás Norte, nós encontramos lá e conversamos sobre várias demandas, né, Zé? E semana passada foi eu, minha esposa, meu filho e meu primo pescar lá na propriedade do Joe, aonde, chegando na propriedade, meu carro quebrou o filtro que fica ali de baixo. O Joe pediu a peça e ainda levou o mecânico e trocou. Senão eu tinha que pagar um guicho para trazer até Juara. Obrigado, Diogo. Continua sendo essa pessoa. Meu irmão Everaldo fala muito bem de você, sempre falou. E agora nós teve a honra de aproximar próximo e ver a pessoa carinhosa, humilde que o senhor é. E tem amor sempre ao posto. Parabéns.
Continua a discussão, vereador Gans Costa.
Parabéns, Diogo. O Diogo, o cara que eu sou até suspeito de falar dele, porque sempre nós estamos juntos, tudo que a gente pede. Ô, Diogo, está sempre presente. E parabéns também, ô, presidente, de essa emoção de aplauso para o Diogo. Ele, a família dele e o pessoal da Águas Claras aí. Tudo nego torado mesmo, bom de mexer. Mas parabéns aí a todos aí.
Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Box.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Motax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Eu queria pedir desculpa aqui a toda a população. Eu vou voltar aqui a discussão ao vereador Alex, que eu esqueci de falar, vai falar depois. Essa presidente também é favorável, aprovada. Eu queria convidar o Joe para receber a moção de aplausos aqui, na qual eu farei a entrega. Próxima matéria.
Moção de aplauso 012/2025, de autoria da vereadora Patrícia Vívia, à atleta Ana Beatriz Pilocelli e ao instrutor de esportes do município Everaldo Miranda Galdino, reconhecimento ao brilhante desempenho e à relevante representação do município na 4ª Copa Lucas do Rio Verde de Karatê, evento de nível estadual realizado nos dias 7 e 8 de junho de 2025, que reuniu diversas cidades do Mato Grosso. Matéria única, discussão e votação.
Em discussão, a moção de aplausos número 012/2025. Eu quero aqui primeiro deixar um adendo, né? A pequena Ana Beatriz, ela não está aqui hoje, virá receber a moção na próxima sessão. É uma garotinha de 11 anos, nós tivemos aí que fazer uma recaptura dela na cidade, onde a gente não estava encontrando a mesma, sabíamos que era o professor Everaldo, o seu sensei ali, né? Como fala. Mas é uma garota determinada, na qual esteve disputando o campeonato lá e trazendo uma medalha para a cidade de Juara. Parabéns, professor Everaldo, parabéns à garotinha Ana Beatriz. E eu também não posso aqui deixar de falar do pai dela, que é o Gauchinho, né? Uma pessoa na qual eu tenho uma amizade e sou extremamente suspeita de falar também. E essa semana, através de uma conversa particular que nós tivemos, eu lembrei e falei, Gauchinho, cadê sua filha? Ele falou, Patrícia, tá ali. Eu falei, então, vamos agora, é hora dela receber a sua homenagem. Com certeza, na próxima sessão, ela estará aqui para receber essa moção. Continua a discussão, vereador Eduardo Box.
Para mais uma vez, parabéns, vereadora Patrícia. Essas moções também que aquecem nosso coração, principalmente nós que amamos o esporte. Sensei Veraldo sempre trazendo bons frutos para a nossa cidade. E a pequena Ana, com apenas 11 anos, mostrando que o esporte pode fazer parte da vida dela e também, com toda certeza, representando esse município, levando ele aos quatro cantos, tanto do estado, se Deus quiser, como do Brasil também. É assim que a gente se começa, são essas lições e parabenizações que, com toda certeza, não é só uma medalha, e isso incentiva mais o nosso esportista. Mesmo que a gente ainda não tenha muito para poder ajudar nossos atletas, deveríamos mais, com toda certeza, como um simples bolsa atleta, que já foi falado aqui nesta casa, que também o atleta ele é necessário ter verbas. Então essas moções de aplausos que estão acontecendo aqui, viabilidade de esporte, mostra o quanto esse esporte ele é necessário, ele é bom e se faz presente na sociedade juarense. Então nós temos que olhar muito mais para cá, para ter uma visão e para poder ajudar esses pequenos e grandes atletas aí no futuro.
Continua a discussão. Ô Eduardo, só para lembrar, o quanto que a bichinha foi certeira, que ela finalizou a coleguinha dela, de que ela estava ali expulsando, com exatamente um golpe. Então as coleguinhas da Ana aí, ó, fica de olho. Não. Esse negócio aí das mulheres já passou, gente. Continua a discussão. Vereador Luciano Oliveto.
Muito importante, senhora presidente, essa homenagem, né? Mais uma aluna do projeto do professor Everaldo Galdino sendo
contemplada.
E quero aproveitar a oportunidade, a gente que essas moções elas são fundamentais, mas eu recebi na última semana a notícia que ainda os aparelhos de ar-condicionado da sala do professor Everaldo não foram instalados. Nós já estamos no mês de agosto, senhora presidente. Aquela sala ela é muito quente, né? Então, aproveitar a oportunidade de chamar a atenção da secretária de esporte, chamar a atenção do prefeito, do vice-prefeito. Gente, faz uma dispensa, compra esses aparelhos de ar-condicionado para a sala, né? É uma sala muito quente, exposta ao sol, então a gente precisa aí dar uma contrapartida também para o esporte no nosso município. Então eu faço aqui esse pedido novamente ao prefeito, ao vice-prefeito, à secretária de esporte para a instalação desses aparelhos de ar-condicionado, para a gente dar melhor condições aí para os nossos alunos, estamos entrando aí no período de maior calor aqui no município de Juara, esses alunos ficam expostos aí numa sala super quente, então a gente está conseguindo ter reconhecimento dos nossos atletas, a gente precisa também dar a nossa contrapartida, que é investir em melhores condições para eles, senhora presidente.
Continua a discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo Boggs.
Favorável.
Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos do Mototáxi.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável. Aprovada a próxima matéria.
Moção de aplauso 01/2025, vereador Luciano Oliveto, a equipe do CTA do município de Juara, em reconhecimento à premiação nacional recebida no âmbito do SUS. Matéria única de discussão e votação.
Em discussão, a moção de aplauso número 001/2025, vereador Luciano Oliveto.
Senhora Presidente, colegas vereadores, eu me sinto muito orgulhoso por propor essa moção, principalmente porque é uma equipe no município de Juara que ocupa um espaço muito discreto na gestão em termos de investimento, de espaço, e que faz um trabalho primoroso aqui no nosso município. Essa equipe do CTA de Juara, né? Ela faz um trabalho aí de acolhimento e recebimento de todas as pessoas no processo de testagem no âmbito do SUS. E eles fazem um trabalho muito importante no município de Juara, e o município de Juara, através desse projeto, participou do prêmio Ideia SUS da Fiocruz, que é uma importante instituição de pesquisa do nosso país, com o tema Direito Universal à Saúde, Equidade e Democracia, realizado em 2023 na cidade de Goiânia, onde a iniciativa aí do município de Juara, que eu vou falar o nome das pessoas envolvidas nesse processo, foram escolhidas como uma ação inovadora de boas práticas, que virou o capítulo de um livro da Fiocruz, e também um documentário que eu assisti em primeira mão, que em breve vai ser vinculado aí na TV Saúde, né? E que mostra aí o trabalho dessa equipe tão eficiente, tão dedicada no nosso município de Juara. Vou falar o nome das pessoas envolvidas. A iniciativa intitulada Planejamento Orientativo do CTA sobre o protocolo de PEP às farmácias do Vale do Arinos no município de Juara foi apresentada por Cristiane Souza Ávila, enfermeira e coordenadora do CTA, e teve como coautores Michele Bárbara Zanol, farmacêutica, analista clínica e responsável técnica, Carla Fabiane Riva, técnica de enfermagem, Jéssica Santana, agente administrativa, Dr. Haroldo Ratanaka, médico, e Odenir Francisco Botelho, motorista. O projeto também contou com a atuação farmacêutica dos farmacêuticos de Juara, Luiz Rodolfo Amarante Assis da Silva e Juliana Gomes Ranzini, profissionais comprometidos com acolhimento e orientação da população usuária do PEP. Destacamos ainda a participação da psicóloga Renata Meire Silva, da agente de serviços Maria José dos Santos, da auxiliar administrativa Patrícia Atalaia, do usuário senhor Aldo Rafael de Lima, e o imprescindível apoio da mídia Andréia Rissotti, que é apoiadora do COSEMES, e da diretora de Departamento de Regulação, e da Fernanda Steinhauser, diretora do Departamento Técnico Ambulatorial, e também da secretária de Saúde, senhora Marisa Figueiredo. A parceria com as farmácias do município e região também foi essencial para a efetivação do projeto, através dos já mencionados Luiz Rodolfo e Juliana Ranzini, e também da farmacêutica Paula Tainara Albertini Silva, da drogaria Droga Vida Popular, da senhora Irene Prieve do Nascimento, da drogaria Valrene, do senhor Juarez Trindade Silva, da drogaria Liberal, e do senhor Jones Eder Park, da drogaria Popular. Então fica aqui o parabéns desse parlamentar a todos vocês em reconhecimento aos trabalhos prestados. É muito importante que uma iniciativa aqui do município de Juara seja reconhecida aí no âmbito nacional, né? Foram aproximadamente aí 8 iniciativas escolhidas em todo o Brasil. Essa ficou representando o Centro-Oeste, toda a região do Centro-Oeste. E eu espero que vocês escrevam mais projetos, porque a gente sabe que no âmbito ali do CTA tem diversas ações que vocês fazem, que são muito importantes, e a gente fica muito feliz em não só ver o nome do município de Juara envolvido em polêmicas na área da saúde, mas a gente fica muito feliz de ver uma iniciativa como essa sendo reconhecida a nível nacional, reconhecendo os nossos servidores públicos que têm compromisso aí com o serviço público e atendimento à população. É um prêmio muito importante, parabéns a todos vocês.
Continua a discussão, vereador João Sorte.
Não deixo de parabenizá-lo a Cris, já conversamos sobre isso aí, parabéns a você, toda a sua equipe merecedora. Isso aí só alegra nós, levando o nosso conhecimento ao Estado, ao Brasil aí, em questão do que você fez. Parabenizando todos vocês aí, cada vez mais sucesso, que continue assim. Parabéns a todos vocês e sua equipe.
Continua a discussão. Vereador Eduardo Box.
Parabéns ao vereador Luciano pela essa moção de aplauso. A toda a equipe, em nome da Cris, aos farmacêuticos também citados aqui. Isso só aprova o quanto é trabalho feito com amor e carinho também à população, independente de ser serviço público, né? Que muita gente taxa isso aí como, ah, pessoal, não, olha isso. Isso é o exemplo que com toda certeza a sua equipe está de parabéns e que Deus continue abençoando vocês para que vocês consigam cada vez mais. O Centro-Oeste é nosso, se Deus quiser ir com toda capacidade de vocês. A cidade de Juá só tem a ganhar. E isso, os nossos queridos munícipes. Muito obrigado. Deus abençoe a cada família de vocês.
A gente não pode deixar de falar aqui. Quero parabenizar o vereador Luciano Oliveto, a Cris, que tem sempre a gente vê empenhada aí em todas as ações, com toda a sua equipe. A gente não pode deixar aqui de falar. A Cris, com esse sorriso dela, que vai aí entrando na vida das pessoas aí pelas beiradas, né? Ela vem ali amaciando, depois ela dá a paulada na gente aqui. Então a gente não pode deixar de agradecer. Doutor Ivan, que sempre quando a gente procura, está aí à disposição para nos atender. E com certeza, se o encabeçador da equipe ele não for bom, com certeza essa equipe de vocês aí não estaria formada. A Midian, que vem representando Juara no COSEMES, agora à frente da regulação da Secretaria de Saúde, parabenizá-la também pelo seu desenvolvimento, a Midian que é essencial aí, junto com o CTA. A Fernanda, que sempre entregou tudo agora nessa gestão aí, nós falamos que a Fernanda não foi uma revelação para nós. A Fernanda, ela está sendo o que nós esperávamos e um pouco mais aí. E a toda a equipe, parabenizá-los e dizer que essa Casa de Leis aqui sempre está aberta a vocês e o que precisarem pode contar conosco. Parabéns. Continua a discussão, vereador Heraldo Marquito.
Também quero aqui parabenizar o vereador Luciano por estar aprovando aqui nessa casa essa moção de aplausos para essas pessoas que foi citada, que vocês estão de parabéns. A gente está aí numa comissão do CPI sobre a saúde e a gente vê algumas pessoas que brincaram muito no meio da saúde, mas tem muitas pessoas que dão sangue pela saúde no município de Juara. Fico feliz de estar aqui aprovando essa moção de aplauso para vocês, que vocês merecem esse modo de respeito, um jeito de carinho de receber essa moção, pela atitude, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Parabéns a todos vocês, parabéns ao vereador Luciano por estar homenageando essas pessoas com a moção de aplauso.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Verdade, Heraldo. Parabéns, Luciano. Parabenizar vocês e essa homenagem, eu acho que para vocês é muito gratificante, porque a gente está num lugar que a gente é lembrado, né, Heraldo? É muito bom. E vocês estão sendo lembrados. Então, isso aí eu tenho certeza que é uma pequena homenagem, mas que vai ficar guardado pelo reconhecimento. Meus parabéns, tá? Meus parabéns de coração a todos.
Continua a discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Vereador Heraldo Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano Oliveto.
Favorável.
Vereador Gans Costa.
Favorável.
Vereador Eduardo do Bosque.
Favorável.
Vereador João Sotti.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereador Zé Carlos Motax.
Favorável.
Vereador Alex.
Favorável.
Essa presidente também é favorável, aprovada, e eu quero convidar o vereador Luciano Oliveto para fazer a entrega da moção de aplausos. A Cristiane de Souza Ávila, Carla Fabiane Riva, Mídia André Rissotti. Fernanda Steinhauser Paredes. Odenir Carvalho Francisco Botelho. Patrícia Atalaia de Almeida Alves. Maria José dos Santos Alves, Michele Barbosa Vieira Zanol Oliveira, Luiz Rodolfo Amarante Assis da Silva.
Você que tirou o doutor Haroldo aqui ou fui eu?
Paula Tainara Albertini Silva e Renata Meira da Silva. É, eu queria convidar aqui o pessoal da Associação Amplac, que foi destinada à moção de aplausos na sessão passada, já aprovada, né, também pelos vereadores. Queria convidá-los, os que estão presentes aqui à frente. Valdinei Aparecido Lourenço Semensato está aqui? Valdeir José Semensato? Josué Correia da Silva? São os que estão aqui, né? José do Nascimento, Valberster César Viana, Douglas e o Diego também não estão, que nós faremos a entrega na outra oportunidade. Próxima matéria.
Não há mais matérias, senhora presidente.
Não havendo mais matérias na ordem do dia, passamos às considerações finais. Vereador Luciano Oliveto, dispensou a palavra. Vereador Heraldo Marquito, dispensou a palavra. Vereador Gans Costa, dispensou a palavra. Vereador Alex, dispensou a palavra. Vereador João Isotti, dispensou a palavra. Vereador Zé Carlos do Mototáxi, dispensou a palavra. Vereador Zé Galvão, dispensou a palavra. Vereador Eduardo do Box, dispensou a palavra. Eu também dispenso a palavra. Não havendo mais matérias em pauta, convoco os senhores vereadores e convido a população em geral para a audiência pública para tratar de assuntos sobre a implantação da taxa de lixo os problemas recorrentes na coleta de resíduos sólidos no município e as irregularidades já denunciadas no processo de concessão de serviços públicos de manejo de resíduos sólidos urbanos, a realizar-se no dia 21 de agosto de 2025, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal de Juara. Declaro encerrada essa sessão, agradecendo todos os presentes e desejando uma segunda-feira e uma ótima semana abençoada a todos. Muito obrigada.